Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária na pauta do dia 10 de fevereiro de 2020. Inicialmente, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum.
Vereador Valdete Fernandes, vereador Wederson Lopes, líder do prefeito dessa Casa de Leis, vereador Deusilmar Japão, vereador Fernando, vereador Pastor Elias, vereador Eline Rosa, vereador Leandro Ribeiro, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda, vereador Pele Júnior, vereador Pastor Elias Ferreira, vereador Lelo Varenga, vereador Mauro Severiano, quórum suficiente.
Havendo um quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Wederson Lopes que faça a leitura do texto bíblico.
Uma luz brilha nas trevas para o justo. Permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça. Porque jamais vacilará o homem reto. Sua lembrança permanece eternamente. Ele não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez. E crescerão a sua glória e seu poder. Salmo 111.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Eline Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 5 dias do mês de fevereiro de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de decreto legislativo 012/2020, de autoria do vereador Domingos Paula de Souza, que dispõe sobre a concessão de outorga do título de cidadania napolina ao senhor Fernando Pedro Terra e da outras providências. Usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Thaís Souza e Pastor Elias Ferreira. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João da Luz, Luiz Lacerda, professora Geli Sanches e o Ederson Lopes. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado um quórum suficiente. Usou a palavra pela ordem, vereadora professora Geli Sanches. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 196/2019, de autoria do vereador Valdete Fernandes, que altera dispositivos da lei 3.173 de dezembro de 2005 e da outras providências. Foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 226/2019, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, que institui no município de Anápolis a Central de Achados e Perdidos, CAP, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 013/2019, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a autorização de instalação de bloqueador de ar após o hidrômetro das residências, indústrias e comércios do município sob a responsabilidade dos usuários do sistema de abastecimento de água e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 027/2019, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre abordagem social para pessoas em situação de risco e moradores de rua do município de Anápolis e da outras providências. Deferido pedido de vista ao vereador Luzimar Silva. Projeto de lei ordinária 068/2019, de autoria do vereador Tele Júnior, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. Deferido pedido de vista ao vereador Mauro Severiano. Projeto de lei ordinária 073/2019, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de seguro garantia de execução de contrato nos processos licitatórios da outras providências. Deferido pedido de vista ao vereador Lélio Alvarenga. Projeto de lei ordinária 083/2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a proibição de blitz do IPVA no âmbito do município de Anápolis. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou-se contrária ao projeto. O parecer da comissão foi mantido por unanimidade dos presentes. Ou votação de moções de aplauso, usarão a palavra pela ordem dos vereadores João Feitosa, Lélia Alvarenga. Ou em votação de requerimentos, usarão a palavra pela ordem dos vereadores João da Luz, Pastor Elis Ferreira e Jean Carlos. Nas comunicações, usarão a palavra os vereadores Pastor Elis Ferreira, Leandro Ribeiro, João Feitosa, João da Luz e Luzimar Silva. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente em exercício, o vereador Luiz Lacerda, encerrou a sessão e convocou outra para o dia 10 de fevereiro em horário regimental. Passo a leitura dos projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de Lei Complementar 013 de 2020, de autoria do Prefeito Municipal, que altera o dispositivo da Lei 3.729, de 25 de junho de 2014. Projeto de Lei Complementar 014 de 2019, de autoria da Mesa Diretora, que concede revisão geral anual na remuneração dos servidores e agentes políticos da Câmara Municipal de Anápolis e determina outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 015 de 2020, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao professor Paulo Maia Brasil e determina outras providências.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Helena Rosa. Antes de darmos sequência aos oradores, eu solicito à primeira secretária que faça a leitura de uma carta que nós recebemos do senhor José Neves Júnior, que é pai de um estudante que estava na China e chegou aí junto com os demais membros para essa quarentena aqui na ala 2. O senhor José Neves, muito emocionado, agradece ao Poder Legislativo Anapolino, né, pela complacência, pelo humanismo em que nós tratamos, né, essa questão dessas pessoas que estavam, desses brasileiros que estavam na China, virem aqui para a cidade de Anápolis para a Lá 2. Então, solicito a primeira secretária que faça a leitura para mim desta carta.
Belo Horizonte, 7 de fevereiro de 2020. Ao excelentíssimo presidente da Câmara dos Vereadores de Anápolis, Leandro Ribeiro. Em nome dos familiares dos acadêmicos que estavam em Ruban, venho congratular os parlamentares de Anápolis pela nova iniciativa de receber não só os estudantes, mas também seus familiares de forma tão amistosa e acolhedora. Vossas Excelências demonstram mais uma vez que são, antes de qualquer coisa, seres humanos capazes de se solidarizar com seus compatriotas, mesmo nos momentos de crise. Enquanto muitos se mostravam contrários ao resgate de nossos filhos, Vossas Excelências mostraram ao Brasil o porquê de nossa Magna Carta receber o alcunha de Constituição Cidadã. Em verdade, mais do que apenas respeitar a Constituição, os parlamentares de Anápolis, em conjunto com a população, provam que os ensinamentos de Cristo ainda vivem em nossos corações. Compaixão é uma virtude que parece ter se enraizado no solo dessa cidade. Compreendo que Vossa Excelência não tem muito tempo livre, mas não poderia deixar de parabenizar a conduta de cada cidadão desta aconchegante cidade. Com a mais alta estima e distinta consideração, José Neves de Siqueira Júnior, pai do estudante da UFMG, Vitor Campos Moura Neves de Siqueira.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Helena Rosa. Como falei anteriormente, a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, não teria autonomia nem para concordar, nem para discordar da decisão tomada pelo governo federal. Mas como cidadão, como brasileiro, como pessoa de bem, nós apoiamos e entendemos que são nossos irmãos e realmente precisavam de um lugar para que ficassem ali por um período fazendo seus exames periódicos, até que, de fato, definitivamente não tivessem o vírus, o coronavírus. Então, nós apoiamos a ideia do governo federal, todo anapolino é uma pessoa de bem, uma pessoa receptiva, e Deus abençoe que dê tudo certo, né, com essas pessoas que estão ali na ala 2, né, que logo estarão nos seus lares. Inicialmente, convido o primeiro orador do pequeno expediente, que fará uso da palavra por até 5 minutos, vereador Mauro Severiano. Já também justifica a ausência do vereador Luzimar Silva, né, em recorrente motivos particulares. Com a palavra, vereador Mauro Severiano.
Presidente dessa Casa de Leis, senhores vereadores, internautas, Rádio Manchester, iniciando minha fala, primeiro eu quero agradecer o prefeito municipal de nossa cidade pela solidariedade, Lela Varenga, que ele estava lá às 5 horas da manhã para recepcionar os pessoal que veio da China. Então, parabéns, prefeito, solidariedade que não faltou para os nossos irmãos que estava lá na China. Muitas pessoas pensam que veio isso para Anápolis. Pelo contrário, a população de Anápolis está mais garantida do que o resto do Brasil. Estão aqui ao nosso lado. Mas está tão bem preparada a equipe médica que é uma equipe muito do OMS que está preparadíssima para receber esse vírus. Mas eu não usei a tribuna para falar disso, não. Vereador Luiz Santos da Sela. Acho que na última quarta-feira, eu e a Vossa Excelência, foi pequeno aqui o debate, mas nós temos que debater sobre isso aí. Sobre a previdência social. A ignorância do governo e do ministro da Previdência Social recrutar os funcionários das Forças Armadas para trabalhar no INSS, de qual eu e você trabalhamos por longos anos ali. Nós que trabalhamos ali, fomos concursados, não foi político que me pôs lá e nem você, nós entramos pela porta da frente, nós e às vezes nós não dava conta do recado, que é tão complexo. Agora, pegar pessoa desconhecida das Forças Armadas, que não está preparada, não está preparado para mexer com a aposentadoria, não. Olha, que país é esse? Que país é esse? Auxílio de doença na nossa época saía com 3 dias. Eu estou falando porque meu chefe de gabinete deu início de AVC nele, derrame, agora em dezembro do ano passado. Vai fazer 3 meses. Deu entrada lá? 3 meses. E até agora não recebeu auxílio de doença, hein? Auxílio de doença. Não é aposentadoria. Então, para você ver, está despreparadíssimo esse pessoal. Eles não vão fazer curso nenhum, não tem preparatório nenhum, e eles vão jogá-la no calabouço da Previdência Social para mexer com a aposentadoria. Aí que vai ficar mais lento. Aí que vai ficar mais lento. Olha, eu que mexo com isso há muito tempo, eu sou advogado da área previdenciária, Geli não gosta que fala, mas realmente eu sou operador de direito, fiz preparação, pós-graduação em área previdenciária. Não manda eu fazer uma petição para a criminal, que isso eu não entendo, é que a vereadora Geli, aí tudo bem. Mas sou da área previdenciária, você me conhece há muito tempo. Agora, como que vai pegar as pessoas despreparadas, despreparadas só porque é da Marinha, Exército e Aeronáutica, para trabalhar no INSS? Isso é ignorância do governo. Não dá, vereadora Thaís. É a mesma coisa de pegar uma pessoa a laço, não estou desfazendo do curso que eles têm, não. Mas fez um curso para as Forças Armadas, não para a Previdência Social. Então não dá para entender o que que o governo está pensando no INSS. Fez a reforma? Fez. Tudo bem, uns concordaram, outros não. Eu concordei com alguns pontos, outros não. Aliás, toda essa casa aqui. Mas agora dizem que não vai fazer concurso só daqui 4 anos. Todo dia aposenta dezenas de funcionários, pastor Elias. Funcionário do INSS, como eu aposentei. E eles não fizeram concurso, não prepararam. Diz que está faltando funcionário. Aposentadoria demora de 2, 3, 4 anos. E o cidadão aí, passando fome, que vive daquilo. E agora não, diz que não vai fazer concurso para os novos integrantes. Vai pegar pessoas das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, para fazer, mexer com o papel da aposentadoria. Eles entendem disso? Não. Eu acho que não entende, não. Por isso que me abronca hoje, nós vamos debater mais sobre isso no Grande Expediente. Eu gostaria que a Vossa Excelência também participasse desse debate aqui com a gente, porque você é um entendido do assunto. Você trabalhou muito tempo ali, inclusive foi meu chefe lá, você sabe disso. Tenho o maior respeito pela Vossa Excelência, como funcionário da União também, que eu sou funcionário da União. Mas eu fui preparado para fazer esse tipo de coisa. A Forças Armadas não foi preparada. Ela foi preparada para outro tipo de coisa. Por isso que eu devolvo a palavra e vou pegar o grande expediente em outras oportunidades para Vossa Excelência debater com a sociedade de Anápolis sobre a Previdência Social.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente, Cumprimentando o senhor, cumprimento todos os pares desta casa. Também faço uma saudação especial a todas as pessoas que nos acompanham, os populares que nos acompanham nesta manhã, segunda-feira. Cumprimento o pessoal também da Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, Rádio Manchester e aos nossos internautas. Sou presidente, quero também mais uma vez exaltar e parabenizar, né, o povo brasileiro por essa corrida, vereador Mauro, né? A gente, desde o princípio, nós defendemos, mas ainda tem algumas pessoas, algumas poucas pessoas, que ainda não compreenderam a necessidade desse pessoal estar aqui. Quero aqui mais uma vez exaltar, né, ao povo anapolino que acolheu. E com certeza, nós temos problemas muito, muitos, muito mais complicados em questão a esse vírus do que a permanência desse pessoal aqui. São nossos irmãos brasileiros que estavam à mercê do destino, como todas as outras nações já pegaram os seus patriotas e resgataram. O Brasil também não é diferente. Para algum lugar eles deveriam ir. E a base foi o lugar mais apropriado, preparado, para que eles possam estar aqui. Então aqui quero cumprimentar mais uma vez, né? E dizer que vamos estar rezando, vamos estar orando, para que realmente nenhum desses que estão aqui em Anápolis possa estar contaminado com o vírus. E dizer que problemas muito maiores nós temos. Já falei e volto a chamar a atenção. É agora com o Carnaval brasileiro, onde milhares de pessoas estarão entrando no nosso país para as festanças de Carnaval. Essas pessoas que estão aqui estão sendo acompanhadas, foi feita uma triagem, foi feita coleta de material, de sangue, de secreção nasal, para detectar se estão contaminados ou não. E eu digo, e essas pessoas que estão chegando, milhares, aí para passar o Carnaval? De todos os lados do mundo, vereador Mauro, sem nenhum acompanhamento, sem nenhuma fiscalização. Esse é o grande perigo que nós temos, povo brasileiro. Deus queira que não, mas pós-Carnaval, nós corremos um risco aí de termos realmente essa doença introduzida no nosso país. Então eu quero aqui ressaltar mais uma vez, cumprimentar o prefeito que foi no domingo de manhãzinha poder recepcionar a comitiva que ali veio trazer os nossos irmãos. Segundo assunto, senhor presidente, quero aqui mais uma vez cumprimentar a CIA pelos seus 84 anos. A CIA que tem um papel social muito grande, porque nós sabemos que são os empresários que dão empregos, que geram rendas para manter toda a máquina administrativa. Então, na pessoa do presidente Álvaro, quero deixar aqui a minha saudação. Estive presente ali representando a Câmara naquele momento, na sexta-feira à tarde, às 18h30, e também deixar meus cumprimentos também ao ex-presidente Anastácio Apóstolos, que fez um grande trabalho na CIA. Estavam presentes ali, casa lotada, várias autoridades. Quero cumprimentar toda a direção da CIA. São pessoas que realmente doam para que possam ali, nós termos ali as nossas empresas funcionando, trabalhando em prol da população anapolina. Parabéns à CIA pelos seus 84 anos. Parabéns a todos os empresários anapolinos que mantêm esta cidade. Manter essa cidade de pé, manter essa cidade circulando, manter essa cidade de forma progressista. Cada dia mais temos aí perspectiva de dias melhores. Que Deus possa iluminar a todos vocês, possa iluminar a nossa cidade de Anápolis, ao nosso povo brasileiro, mais uma vez. Que Deus possa estar com a sua mão poderosa sobre essa nação, que está sobre a sua guarda, sobre a sua proteção. Obrigado, senhor presidente. Devolvo para a Vossa Excelência até uma próxima oportunidade.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o espaço do pequeno expediente e abro o espaço do grande expediente, convidando o primeiro orador, vereador Jean Carlos, que fará uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia, presidente Leandro. Cumprimento Vossa Excelência, em nome do senhor, os demais pares, ouvintes da Rádio Manchester, assinantes da TV Web, Canal 10, todos os que nos acompanham aqui nas galerias do plenário, e especialmente quero me dirigir, vereador Japão, senhor que é também um servidor público municipal, a todos os servidores, não apenas servidores municipais, mas os estaduais e federais. Especificamente para repudiar aqui a fala do ministro da Fazenda, ministro da Economia, Paulo Guedes, onde numa infeliz declaração compara servidores a, diga-se aí, ameaça, parasitas, vereador Luiz Lacerda. Olha, vindo de um alto escalão do governo federal, eu acho que o próprio presidente da República, Bolsonaro, deveria repudiar. Porque esses chamados parasitas são aqueles que estão, inclusive, dando respaldo para o próprio ministério dele. Que, diga-se de passagem, tem índices aprovados, que tem aparentemente feito algum trabalho. Mas o que não se pode aceitar anonimamente e sem qualquer rejeição é a generalização. Nós somos, inclusive, a favor da reforma administrativa, da revisão do Pacto Federativo, de tantas outras reformas importantes que têm que acontecer. Mas, sobretudo, deve-se levar em conta o respeito que deve ter com as pessoas, com os profissionais que ajudam a fazer desse país um país melhor. Por exemplo, agora, vereador Lélio, essa operação de resgate, né, de repatriação desses brasileiros que estavam na China, como faria sem os servidores do Exército, das Forças Armadas? Então, não podemos aceitar essa fala preconceituosa, né, de forma generalizada aos servidores públicos. Então, fica aqui a minha moção de repúdio à fala do ministro Paulo Guedes, como servidor público municipal, né, e aqui, em nome da população, como vereador. E eu tenho certeza que muitos gostariam também de estar falando, e por um receio ou outro, certamente ficam a não comentar, mas eu não poderia deixar passar. Nós reconhecemos os esforços do governo federal, reconhecemos que é necessidade de reformas, tanto é que foi feita a reforma da Previdência, e agora eu vejo que muito do que estava contido lá está ficando mais evidente, vereador Luiz Lacerda. Tanto é que não se fala em concurso público no INSS, vereador Mauro, porque parece que realmente tem uma rejeição a servidores a concursados. Por isso, as coisas vão aparecendo. Aquilo que você pensa, você não segura. Uma hora você vomita. Então, dessa forma, as coisas vão transparecendo. E nós aqui queremos, eu em nome dos servidores públicos, né, repudiar essa fala do ministro Paulo Guedes, que lamentavelmente fez essa infeliz declaração. Alguém pediu uma parte? Pois não, vereador Japão.
Pois eu também. Ô, Jean, quero aqui te agradecer, porque eu sou funcionário público. Te dar os parabéns, porque tem alguém para defender nós. Então, você está de parabéns, que eu me senti ofendido naquela conversa do ministro. Então, eu quero te dar os parabéns. Graças a Deus, tem alguém para defender. Vamos pedir a Deus para esse povo.
É verdade.
Esse povo, vamos esquecer. Esse povo tem que respeitar nós, funcionários, que nós trabalhando, se não fosse nós, não funcionava a prefeitura, não funcionava o Estado, não funcionava o governo federal. Então, quero te dar os parabéns. Obrigado. E obrigado por estar defendendo nós.
Obrigado, Japão. Você também é um servidor. E nós sabemos, vereador Angeli, que também é uma servidora pública aposentada, que existem mecanismos para punir servidores que eventualmente estejam em desvio e não cumprindo suas obrigações. Isso não é uma novidade. Eu vejo aí nas redes sociais, vereador Mauro, é que vai criar a punição aos servidores. Isso já existe. Todos os estatutos de servidores públicos, municipais, estaduais e federal, existe ali a sindicância, o processo administrativo disciplinar. E aqui quando eu falo, vereador Lélio, não é uma crítica ao governo federal, não.
é uma crítica pontual a essa fala infeliz.
Rapaz,
nós, inclusive, temos reconhecido importantes avanços e outros nem tanto do governo federal. Mas o que não pode acontecer, em nome de uma reforma administrativa, generalizar e criticar e comparar de forma preconceituosa milhões de servidores públicos, que são pessoas que ajudam a crescer esse país. Então, nós, em nome meu, e aqueles que assim se sentirem, estejam à vontade, eu repudio a fala do ministro Paulo Guedes, porque, certamente, se nós deixarmos assim, não há nome total, sem nenhuma oposição, vereador Mauro, isso vai pegar corda. E hoje está se criando uma demonização, vereador Geri, dos servidores públicos. Como se fossem os responsáveis, por exemplo, pelo déficit da Previdência. São os únicos, vereador Mauro, que não sonega. Sai diretamente retido a sua folha de pagamento. Se existe desequilíbrio, tem que ser corrigido. Mas não querer, de forma irresponsável, jogar como se fossem os responsáveis por qualquer desequilíbrio. E muito menos na questão de comparar servidores a essa denominação infeliz colocada pelo ministro Paulo Guedes. Eu vou passar aqui para outro tema, mas fica aí minha moção de repúdio contra essas declarações. Eu queria também abordar, colegas, fazer um apelo aqui, inclusive ao nobre colega vereador Edson, como líder do prefeito, e que leve ao nosso prefeito. Já conversei várias vezes com o secretário de obras, sabemos da dificuldade, revisão de dotação orçamentária, mas nós temos duas obras que têm que ser resolvidas. Uma delas, vereador Edson, eu fico até com dó do vereador Teles aqui, é na rua da casa dele. É a Avenida Itamaraty, a rua I3, I4 e I5. Nós já estamos há 3 meses, Teles, com aquela obra paralisada. Eu já procurei o Chico, ele já me anunciou várias vezes que está retornando à obra, mas a população não entende. Agora eu fico preocupado, Teles, é o seguinte, a empresa M Fortes, ela saiu de lá e foi para Isidoro Sabino, que também precisava. Mas se ela não tem estrutura, Teles, para dar sequência naquela pequena obra do Itamaraty, de implantação de galerias pluviais, juntamente com a reforma da Isidoro Sabino, ela agora foi vencedora da obra do Monte Sinai, que é uma obra de bastante maior envergadura. Então, minha preocupação é o seguinte, se ela não deu conta das duas pequenas, vai dar conta agora da Isidoro e do Monte Sinai? Eu não vou mais procurar secretário. Eu tenho que falar algo, porque a população está batendo lá em casa. Eu não sei na casa do Teles. Mas todos os dias, pastor Elias, o senhor esteve lá. O senhor tem morador, certamente deve estar acionando o senhor. Nós precisamos de uma determinação do prefeito, vereador Edson, para que priorize aquilo. Porque o que foi feito está afundando. A água está corroendo ali, a compactação que foi feita, e está deteriorando aquelas galerias que foram instaladas, e o povo está criticando nós. Aquilo que poderia ser bom, vereador Domingos, para nós, está virando ao contrário. Da mesma forma, Da mesma forma, o feirão da Alexandrina. Eu não tenho mais argumento aos domingos para ser cobrado os feirantes, porque a obra está paralisada. O nosso secretário da Fazenda, Marcos Abrão, me comunicou semana retrasada que tinha pago a pendência que existia para o pai da Caixa Econômica Federal. Mas nós precisamos que a coisa ande. Eu reconheço o prefeito Roberto, os esforços para construir o feirão. Nós estamos ali com 97%, vereador Teles, do feirão pronto, e aquilo que seria benéfico e de reconhecimento à administração do prefeito Roberto está virando aos avessos, porque a população realmente está cobrando. Então nós precisamos fazer, vereador Domingos, só tem uma força maior lá junto ao executivo, com que essa coisa deslanche. Eu não estou conseguindo falar diretamente com o prefeito Roberto, nem com o Nelson mais. Então eu prefiro pedir a vocês que nos apoiem nisso aí. Eu reconheço o esforço do prefeito Roberto, trabalhou muito, mas agora está prejudicando, inclusive, a própria administração, porque a imagem que se passa é que paralisou e que não querem concluir. Nós sabemos que não é isso, é problemas com as empresas, mas nós temos que tomar a providência, fazer o que essas empresas cumprem a obrigação contratual, porque está ficando ruim para nós, viu, vereador Teles? Eu não queria estar no sapato também, não. Acordar de manhã, olhar para os vizinhos, e eles com certeza No olhar deve estar te cobrando, porque a mim que não mora lá de frente, estão cobrando todos os dias. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Presidente, obrigado pela oportunidade de cumprimentar aqui os vereadores. Pedi até desculpa às pessoas que sempre acompanham a gente aqui na sessão. Ao que olhar para mim vai ver que eu estou um pouco inchado, mas é porque eu passei por um procedimento cirúrgico. Mas é, a minha responsabilidade de trabalhar não me deixa eu ficar em casa, igual às vezes muitos faliam, né? E aqui, importante essa vinda minha aqui hoje. Porque eu ouvi na fala do companheiro aqui, do novo vereador Jean, a gente fica assim sem entender. Primeiro, do mesmo partido do prefeito. Tem acesso ao prefeito, sim. Se falou que não tem, é mentira. E eu falo isso porque eu e ele, nós foi lá na Alexandrina, nós fez algumas visitas na cidade. E quando fala em relação das obras que não acabou ali da Isadora Sabino, o senhor está mentindo. O senhor está mentindo. Passa lá, vereador. Passa lá. Anda na cidade que o senhor vai ver o que que essa administração está fazendo. Agora a população tem um negócio. Eu vejo aqui alguns colegas que na época da chuva, buraco cheio d'água, o cara tirando foto querendo que vá lá e coloca a massa asfáltica. Você que está aí ouvindo a sessão, você concorda pegar o seu dinheiro e jogar fora da forma que alguns colegas aqui na Câmara querem que faz? Quer que faz? Olha só para vocês verem o que que eu estou pontuando aqui. Aquela Avenida Isadora Sabino ali é uma obra nova, uma obra menos de 10 anos. Uma obra mal feita que acabou. Vai lá hoje ver aquela obra pronta lá para poder ver. Vai lá hoje ver aquela obra e pergunta à população. E aí, vereador Teles, eu quero que o senhor possa ter uma conversa com o pessoal onde o senhor mora, igual eu fiz, vereador Mauro. O feirão do bairro de Grude caiu. Primeiro dia da administração do prefeito Roberto, eu estive lá com ele no feirão do bairro de Grude. E só depois de praticamente quase 3 anos que foi entregue. Mas entregou uma obra de qualidade. Uma obra de qualidade para a população. Nós não podemos aqui ir de afogadilho, vereador Mauro, e fazer cagada com o dinheiro público, igual umas pessoas vêm aqui na tribuna e cobram que o prefeito faz. Essa administração tem responsabilidade. A administração não faz simplesmente um buraco aqui cheio d'água, quer que vá lá e joga a massa asfáltica hoje. De manhã, à tarde, o dinheiro vai pelo ralo de novo. E aí? E aí? Nós não temos essa quantidade de recursos para poder ficar jogando dinheiro fora. Igual se via aí no passado, não, vereador. Eu fico triste com a fala do senhor. Eu fico triste com a fala do senhor, por quê? Porque o senhor tem acesso à administração, sim. Eu já fui várias vezes com o senhor, eu, o presidente dessa casa, outros vereadores aqui, sentando e conversando. E o senhor é do mesmo partido do prefeito. O senhor tem acesso. Às vezes a sua conduta, que às vezes atrapalha a forma do trabalho do dia a dia. Mas aqui eu quero fazer um compromisso com as pessoas que estão ouvindo a sessão, que nós sabemos que a cidade de Anápolis tem muito buraco, sim, nesse período de chuva. E não é só a cidade de Anápolis, não. É o estado de Goiás, é o Brasil. Muitos lugares aí, ruas, as avenidas, BR, estão intrafegável. Por quê? Por causa do período da chuva, gente. Exatamente, no Brasil todo. E aí eu quero ceder uma parte aqui ao vereador Pedro Mariano, que é morador do bairro Paraíso, passou lá na Avenida Isadora Sabino e vai confirmar aqui o que eu estou falando aqui.
A Isadora Sabino é caminho meu que passo. Um tempo atrás, um ano passado, o pastor Elias estava lá, eu estava vindo no local, é um lugar que eu passo, está lá, naquela obra, foi a anterior, foi um orçamento, erro de positivo, não, de da obra mesmo, né? Então hoje foi feito com quem nota 10, Domingo de Paulo. Hoje eu passo lá, né? Hoje não, todo dia. E agora está incumbendo no Zé Martim Rodrigo, outra obra também mal orçada, mau orçamento, também vai ser interditada, agora que o Francisco falou, porque a Isadora Sabino dá acesso para o CEASA, para o Brasil, e está lá uma grande obra, até da tubulação da água, mudar até o jeito para não estar problema da água com asfalto, entendeu? Quando as pessoas tiverem o prazer de passar lá, Mauro, está ok. Hoje eu uso a tribuna cumprimentando o prefeito por essa obra entregue para aquela região que dá acesso para a região Norte, Sul e o CEASA, Avenida Pedro do Vico, que é Brasil. Parabéns, prefeito e o Francisco, pelaquela obra. Devolvo a palavra.
Antigamente, vereador Pedro Mariano, ali foi colocado manilha. Manilha, né, Isadora Sabino. Hoje não. Hoje só passa debaixo até com carro dentro. Todo fluxo de água que aquele córrego tem é suportado ali. Não vai cair mais. A população penou. Penou sim, mas recebeu uma obra de qualidade. Nós precisamos de entregar para o povo. É obra de qualidade. Igual... foi feita aí agora a licitação para poder asfaltar muitos bairros. E tem certeza, vereador Teles, a sua obra vai ser concluída sim, igual a nossa. Lá no bairro de Grute tem uma praça para poder fazer, pedido meu, pedido da vereadora Geli, professora Geli, há muito tempo, né? Pedido e trabalho nosso aqui sim. Quer dar uma fala ao vereador Mauro Severiano?
Só para dar ênfase na palavra da vossa excelência, Pedro Mariano, você vê o caso de São Paulo, mas seu debaixo d'água. Aqui em Anápolis é diferente. Eu digo porque eu estou em estabelecimento, você sabe onde é? Avenida, esqueço o nome da avenida, Ayrton Senna ali. Está parecendo que é isso. Mas não tem como o prefeito fazer isso. Porque não é eu que estou dizendo, os engenheiros, se pôr a massa asfáltica nesse buraco agora, a chuva vai e leva no outro dia. É dinheiro jogado fora. Veio três pessoas hoje no meu gabinete e falou: você tem que fazer alguma coisa, que é o bairro onde você tem comércio. Falei: gente, vamos esperar uns 15 ou 20 dias, que de hoje para amanhã não dá para fazer nada. A chuva tem que parar. Não dá liga. Não, a massa asfáltica, ela jogando ela no asfalto, não se pega a liga. Então não tem jeito. Assim diz o engenheiro. No outro dia a chuva leva tudo e dinheiro jogado fora, como a Vossa Excelência falou. Não tem como fazer. Enquanto a cidade está igual Rio de Janeiro, Belo Horizonte, está arrebentando todo o asfalto, aqui em Anápolis tem que ter um pouco de paciência, que não foge do mesmo círculo deles lá não. Então parabéns pelo seu pronunciamento.
Domingo,
é dinheiro jogado fora, sim.
Só concluir, a palavra é erro de cálculo. Inclusive esse erro de cálculo, a Zé Martins está lá, vai ser interditado, porque tem manilha. O senhor pode ir lá tirar a foto, que é as manilhas que tinha. Então, com a Isadora Sabino liberado, com um grande serviço feito, vai ser interditado a Zé Martins para retomar a obra lá também, que teve outro erro de cálculo. Devolvo a palavra.
E aqui, presidente, eu tenho credibilidade de conversar com quem é eleitor meu e com quem não é. E tem mais, eu falo a verdade para a pessoa. E às vezes a verdade, tem gente que não tem coragem de falar a verdade, eu tenho. Por quê? É justo um buraco cheio d'água, você chegar ali e jogar a massa asfáltica e de tarde jogar o dinheiro nosso fora, e aí é o dinheiro nosso, porque todos nós somos anapolinos. A cidade de Anápolis vai ter que realmente passar, vereador Jean. A maioria das obras que foi feito ao longo dos tempos vai ter que refazer tudo de novo para poder planejar. Hoje o que foi feito ali na Isadora Sabino é espelho para poder fazer em outros lugares. Inclusive ali na Avenida Ayrton Senna, na Avenida Independência. A Avenida Independência é que dá acesso à Catarinense. Quando você vai do lado, ela tem uma erosão. E futuramente vai ter que arrumar. Vai ter que arrumar, não é só aquele não, vai ter que arrumar vários pontos da cidade. Mas aí eu quero dizer para você que está ouvindo a sessão, você que nos acompanha aqui na Câmara, nós precisamos de ter esse desafio e fazer as coisas corretas. Porque fazer paliativo para todo ano dar problema, aí não dá certo na população. Aí é todo ano jogar o dinheiro seu fora. E aqui, eu não tenho nenhuma dificuldade de falar, porque hoje eu estou vereador. Mas se na próxima legislatura não tiver, não tem nada. Não tem nada, eu sempre vou estar falando a verdade para as pessoas que acompanham o meu trabalho. E o meu trabalho é tentar fazer o melhor para a minha cidade. É ajudar a fazer o melhor. E você pode ter certeza, assim que tiver uma estiagem, vai ser um tampa-buraco na cidade toda. E os asfaltos que foram licitados, vai fazer tudo. Mas não podemos jogar o dinheiro da população no ralo, igual uns companheiros aqui, que pegam um cenourazinho e vai fazer vídeo. Tem que ter responsabilidade, vereador.
Um minuto de réplica, por favor.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Ceder um minuto de réplica ao vereador Jean Carlos.
Colega nobre vereador Domingos de Paula, às vezes a paixão cega e surda. Então, eu não disse, hora nenhuma, que a obra de Isidoro Sabino não prestou. Eu não disse que a obra de Itabaraty não prestou. Muito menos que a do Ferão não prestou. Eu disse que na obra do Itamaraty, eu estou preocupado que a empresa que está fazendo na Isidoro e no Itamaraty não deu conta de seguir com as duas obras. Essa mesma empresa ganhou a licitação do Monte Sinai. Com duas obras pequenas, ela largou do Itamaraty. Será que ela vai dar conta agora com a do Monte Sinai? E eu repito, cobrei várias vezes, estou cobrando. Não estou imputando aqui nada político ao Roberto, não. Inclusive agradeço, aquela obra não é do Teles, não é minha, é do Executivo. Quem fez o pedido? Fui eu. Eu nem sabia que o Teles morava na rua. Mas não podemos desvirtuar os entendimentos. Eu não menti em nada. A obra está paralisada, a empresa tem que concluir e está queimando nós, sim. Ao invés de trazer reconhecimento, os moradores estão revoltados. Por isso, eu usei a tribuna. Não sou contra a administração. Apesar que não somos do mesmo partido mais, não tem nada a ver. Eu não ajo por isso.
Conclua, por gentileza,
vereador. Só concluindo, agradeço, presidente. Eu estive com o senhor lá no Feirão da Alexandrina, com o prefeito. Nós almejamos a entrega 20 de dezembro. E eu sei que não é diretamente o prefeito responsável. Mas o prefeito tem que cobrar do secretário, que cobre essas empresas, o prosseguimento. Que o secretário Marcos Abrão disse que já pagou, mas a empresa não voltou. Alguma coisa tem que saber. Porque os feirantes estão diariamente cobrando de mim. E quem está pagando o pato por isso? Não é só eu, não. É a administração também. Devo a palavra.
Tréplica aí, por favor, presidente.
Tréplica para o vereador Domingos.
Presidente, primeiro eu quero dizer ao nobre colega que a minha paixão não é essa que o senhor mencionou aí. O meu trabalho é pela cidade de Anápolis. Segundo, se o senhor achar que a empresa não deve ganhar, o senhor vai lá e muda as regras. Muda as regras, por quê? Porque é feita uma licitação. Não tem como definir quem vai ganhar e quem não vai. Ganha quem participa da licitação. Se o senhor achar, o senhor que é advogado, achar que está errado o Ministério Público, a forma de fazer aí, o senhor vai lá e tenta mudar. O que nós temos que fazer é cumprir a lei. Nós temos que cumprir a lei. E essa administração cumpre a lei. Se a empresa que ganhou foi essa aí, a empresa tem que fazer. Se porventura a empresa desistir, a gente chama uma nova licitação e outra empresa ganha. Mas aqui a gente cumpre a lei e a minha paixão é pela minha cidade. Devo a palavra, presidente.
Obrigado, vereadores Jean Carlos Domingos Paula. Na sequência, próximo orador, vereador João Feitosa.
Esse é o terceiro. É porque o Jean pediu, você vai no quarto. Desculpa, pastor. Desculpa. É porque o Jean tinha pedido para falar primeiro.
Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores. A quem nos acompanha pela rádio Manchester, pelos meios de comunicação, net, internet, todos que estão aqui. Senhor presidente, primeiro eu quero aqui parabenizar os aniversariantes aí do dia, que é meu querido Chico, Chicão, lá da São Francisco. Um abraço carinhoso, Chico, para você, para que Deus possa estar te abençoando fortemente e que Nossa Senhora te cubra você com o manto sagrado dela. É outro Chico também, só que esse Chico é lá da Enio. Chiquinho, um abraço carinhoso a você que tem atendido muitas demandas quando a gente liga para você aí, meu irmão. Muito obrigado e parabéns. E também, seu presidente, novos vereadores, Na sexta-feira, meu cunhado, Zelão, também fez 60 anos. Zelão, que está passando por um momento crítico de saúde, mas tem sido forte, tem sido guerreiro, e está vencendo essa luta. Deus está do lado dele e, logicamente, que ele vai ser vitorioso. Zelão, parabéns, meu querido cunhado, meu querido parceiro, amigo. Senhor presidente, o novo vereador Dominguinhos falou a questão propriamente da água. Eu também já ia comentar, até comentei com ele antes, mas eu não faço juízo de valores, nem estou aqui para puxar saco do prefeito, não. Eu falo o que a gente tem acompanhado, o que a gente tem visto, as ações do prefeito. Anápolis está assim, passando pela uma calamidade, nobre líder. É a questão propriamente de buracos. Buraco para toda banda. Isso aí não é questão que é nessa gestão, não, porque sempre aconteceu, nobre vereador Mauro. Sempre aconteceu em outras gestões. Tivemos aqui nas últimas gestões aí pessoas responsáveis. Eu não faço, como se diz, eu sempre uso essa palavra, juiz de valores, que os outros gestores também foi bem. Trabalhou para o desenvolvimento da cidade. E não é diferente do prefeito Roberto Naves, que tem feito, sim. Tem feito, pegou as obras que inacabadas, acabaram e estão fazendo novas obras. Obras essas que eu posso citar. O Parque da Jaiara, se não tivéssemos, né, se essa gestão não tivesse intensificado as ações lá, hoje não teria ali um parque, né, não teria uma pequena represa, e sim um lago muito grande, né, que com certeza estaria tudo inundado. Mas ações do prefeito Roberto Naves fez um trabalho de excelência, fazendo com que a captação da água pudesse ter o seu nível, né, o seu direcionamento adequado. Aqui na Santa Maria mesmo, em Nazaré, né, no vereador Luiz Lacerda, quantas ações fizemos lá praticamente, né, e hoje não tem esse problema de inundação, assim como também tem, tiveram em vários lugares. Tem um gargalo hoje, na Avenida Brasil, que vai ser sanado, novo vereador, pastor Elias. Com certeza vai ser sanado, né? E propriamente a questão de tanto buraco das chuvas, conversei com o secretário e ele está deixando o tempo firmar que não tem realmente condição de pegar e jogar a massa no buraco. O que a gente pode pedir é cuidado para as pessoas que andam de moto, para as pessoas, principalmente as pessoas que andam de moto e de carro, né? Onde tem uma poça d'água ali, ele vai com calma, porque senão é perigoso ter um buraco, uma loca. Mas isso vai ser sanado porque nós estamos atentos. Temos aqui, nós temos cobrado praticamente da gestão, do secretário, o que ele nos posicionou é que vai fazer uma ação logo que o tempo estiver firme, vai fazer uma ação aí de tapa-buraco. Propriamente ali no bairro JK, no vereador Pastor Elias, eu posso aqui parabenizar o Robson, que não tem medido esforço. Pensa num cara bom de serviço, o Robson. Só que ele trabalha numa região e tem várias regiões que cada um toma conta. Então eu quero parabenizar você, Robson. Parabéns pelo seu trabalho, pelo que você tem feito à frente, coordenando aí no seu setor os tapa-buraco. Senhor presidente, ontem também, novo vereador Pastor Elias, era 11h30, o diretor, doutor Humberto Eustáquio da Enio, me passou uma mensagem e me ligou a respeito lá do Capivari, lá do rio Piancó. Ele até mandou, ilustrou foto, a situação que estava. Acabou a energia, o rio transbordou, graças a Deus, é benção, chuva, pode chover bastante. O rio transbordou, derrubou poste, fez o maior regaço na questão da energia. Mas imediatamente ele pegou as equipes, levaram para lá geradores e fez com que o bombeamento não parasse. É, às 19 horas, concluiu todo o trabalho de energia, fez desvio de energia, fez alta tensão por fora para energizar a Eti, alguns fazendeiros que ali da região. Às 19 horas, a Eti ficou em pleno funcionamento. Ações essa, novo vereador pastor Elias, que eu aqui uso a tribuna, é assim, sempre defendendo as ações que a Enel tem feito.
Uma parte, vereador.
Porque a gente sabe o que ela está fazendo. E com certeza, essa energia no estado de Goiás, e não diferente aqui na nossa cidade, vai ficar com qualidade. Uma parte a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador João Feitosa. Quero também parabenizar a Vossa Excelência, porque mesmo nos finais de semana, o senhor está de antena ligada para contribuir com a sociedade. Quando o senhor me ligou, pedindo o contato da Tânia para falar com ela, eu estava em São Patrício, onde meu sogro é morador, e o senhor entrou em contato para ajudar nessa questão, para poder intervir, para não deixar que continuasse com a falta de energia, pois com o volume de água e que derrubou os postes, o senhor entrou com ação. Parabéns pelo seu trabalho. E também por tudo que o senhor tem feito, naquilo que a gente tem pedido, o senhor tem atendido. Parabéns, devolvo a palavra.
Não, obrigado, pastor Elias. Eu agradeço muito a Deus, porque sempre eu tenho, na realidade, foi 35 anos dentro da empresa, Celg. Se hoje eu ocupo a posição que eu estou, né, e graças a Deus estudamos também, sou graduado, pós-graduado em gestão pública, trabalhei com dignidade, com respeito a todos. Tem meu fusquinha, como eu sempre digo, tem a minha escada, meu alicate em cima dele, sempre eu estou atendendo a quem precisa. Logicamente, tem as pessoas que atendem a gente dioturnamente, pode ser de noite e de dia, que são os colaboradores da Enel aqui de Anápolis, que é o Rogério, o Adriano, o Irames, né? São várias pessoas que têm nos atendido sempre, graças a Deus por isso. E também o doutor Humberto Stá, que é um ícone, é uma relíquia que veio da Celg e tem um conhecimento muito grande por parte de energia, conhece o sistema e está lá até hoje. E tenho certeza, novo vereador Mauro, que vai continuar, porque um homem da sabedoria, que é o doutor Humberto Stag, que tem a capacidade que ele tem, eu tenho certeza que ele ainda vai ficar por muito tempo lá, ajudando e fazendo com que as ações dessa empresa cheguem, sim, com qualidade, com responsabilidade, coisa que o governador Ronaldo Caiado tem cobrado dessa empresa. Ainda bem que ele tem um pulso forte, se não fosse isso também, pode ser que não estaria da forma que está. Mas eu parabenizo as ações, o porto seguro que é dessa empresa, Enel, que é os colegas antigos celguianos que estão lá até hoje atendendo a gente com dignidade e com respeito. Senhor presidente, era isso que eu tinha para hoje, uma abençoada semana a todos e que Deus abençoe a todos os mercariantes, que possa dar para eles muitos anos de vida. Muito obrigado, senhor presidente.
O vereador João Feitosa. Na sequência, o próximo orador, vereador pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aqui à mesa diretora. Quero aqui cumprimentar nossos colegas, nossos nobres vereadores, cumprimento a imprensa aqui presente. Cumprimento ainda nossos ouvintes, através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, canal do YouTube. Quero cumprimentar aí nosso procurador, doutor Carlos Lima, que está aqui assíduo nos trabalhos, e aquele que nos ouve aqui no plenário. Senhor presidente Leandro Ribeiro,
Eu estou trazendo hoje esta casa, e eu acredito que Vossa Excelência deve ter assinado conosco, uma moção de apelo ao nosso governador do estado de Goiás, Dr. Ronaldo Ramos Caiado, e aos excelentíssimos senhores deputados estaduais Hamilton Batista de Faria Filho, ao nosso deputado Antônio Roberto Ottoni Gomide e ao coronel Dailton Florentino do Nascimento e ao presidente da Companhia do Saneamento de Goiás, a Saneago, Dr. Ricardo José Sovinski. Aonde nós estamos solicitando, senhor presidente, para que eles intervenham junto a Triunfo Concebe, a aprovação do projeto da Saneago, que versa sobre a travessia da tubulação de esgoto não destrutiva abaixo da BR-060 no contorno de Anápolis, entre os bairros Jardim Tesouro e Flor de Lis. Uma obra, senhor presidente. Está em minhas mãos aqui o contrato da empreiteira, que deu trabalho para conseguir, mas nós conseguimos. A empreiteira é a Essencial Construtora Eireli Limitada. É a obra, vereador Américo, maior de Anápolis que não termina. 4 anos e 4 meses de obra. Viu, João da Luz? Vereador João da Luz. Uma obra que foi licitada e o prazo era de 21 meses. E 18 meses para entregar após ser publicada. E até hoje nada, vereador, nosso presidente Leandro Ribeiro. A procura dos moradores deste bairro são 14 bairros, presidente. Eles estão sofrendo com essa questão. Por que que não termina a obra? É porque não teve ainda condições de passar esse condutor do esgoto que vai passar embaixo da BR-060, do Jardim Tesouro para o Flor de Lis. Porque uma obra, para ser iniciada, ela tem que ter um projeto. E o primeiro projeto foi condenado quando a Saneago levou para esta Triunfo Concebe, que é a concessionária da BR-060, e agora reenviaram de novo, no final do ano, esta casa aqui, vereador Maurão. Foi assinada aqui, ó, uma moção de apelo para Triunfo Concebra, que assim que chegasse lá esse novo projeto da Saneago, que eles pudessem olhar com mais carinho e desembaraçasse esse projeto para que a obra seja concluída. Senhor presidente, eu recebi agora nesta semana...
Uma parte, vereador.
Nós estivemos junto com os engenheiros da Saneago, veio de Goiânia. O engenheiro, o senhor Igor Melo Fernandes, que é o engenheiro atual agora, que fiscaliza a obra dessa empreiteira, e depois eu recebi no meu gabinete, na sexta-feira, às 15 horas da tarde, mais dois engenheiros que veio de Goiânia, a pedido do presidente da Saneago, o senhor Paulo Augusto e o engenheiro Marco Antônio, pedindo para que essa casa, senhor presidente, e eu vou pedir também a Vossa Excelência, quem sabe nós marcar uma ida junto, os vereadores todos lá na Triunfo Concebe em Goiânia, e pedir esse povo, pelo amor de Deus, para avaliar o novo projeto e desembaraçar esse projeto para que esse tubo passe debaixo dessa BR-060, senhor presidente. Por isso eu estou fazendo a moção de apelo e eu disse a eles que eu faria isso hoje, junto com os nobres pares, nossos vereadores, ao governador, aos nossos deputados estaduais, para que eles intervenham junto da Triunfo Concebe. Porque após da Triunfo Concebe para avaliar esse projeto, ainda vai para a NTT, que é a Agência Nacional do Transporte Terrestre, para ver se pode passar o cano ou não. Senhor presidente, é 4 anos e 4 meses de obra. Se não terminar até outubro, vão completar 5 anos, 60 meses de obra. 14
meses esperando
essa obra ser concluída. Os moradores não aguentam mais, não. Não aguenta. São dos bairros, Jazinho, vou dar a oportunidade para vocês. Olha, quais são os bairros? Ibirapuera, Residencial Somerville, Jardim Flor de Lis, Jardim Itália, os outros bairros, Granja Santo Antônio, Jardim Tesouro, Vila Operária, Parque São Conrado, Condomínio do Sol Nascente, Residencial Alfredo Abraão e Jardim Alvorada. Já virou piada, senhor presidente. Pelo amor de Deus.
Uma parte, a Vossa Excelência.
Vamos por etapa? Veja, vereador João da Luz, o senhor pediu primeiro, aí depois João Feitosa e Vossa Excelência, tá bom, presidente? João Feitosa, bem rapidinho.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Realmente, pastor, é uma falta de atitude por parte da própria Saneago também, que é a maior interessada. A falta de atitude dessa empresa, falta de ação dessa empresa, de correr atrás e aprovar esse projeto, ser uma coisa tão simples, um projeto ser aprovado junto à Triunfo. Então, quero parabenizar o senhor, quero dizer que vou assinar junto, estou junto com o senhor nessa luta. E o que essas empresas estão fazendo é um problema crônico, pastor. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, quando o cano já passa na porta, muitas pessoas já fazem a ligação. E ainda não existe a funcionalidade, ainda a conclusão, as ligações concluídas para poder funcionar e acaba fazendo, arrumando um problema maior ainda. Então eu estou junto com o senhor nessa batalha.
Obrigado, João da Luz. João Feitosa.
Parabéns, novo vereador. Realmente, como que a gente vai pensar numa concessão para uma empresa dessa que está dizendo que vai fazer uma barragem, se em 4 anos não concretiza uma pequena coisa? Imagina se a gente não ficar firme diante dessa situação. 50 anos para fazer a barragem. No JK tem 2 ruas que eu já entrei com requerimento para fazer esgoto. Já tem desde a vez passada que eu fui vereador em 2010. E agora também já fiz também. E até hoje não deu solução. Deu a palavra, senhor.
Obrigado, João Feitosa. Presidente Leandro.
Obrigado pela oportunidade de compartilhar aqui a respeito do assunto que Vossa Excelência traz à tribuna. Mas essa concessionária Triunfo Concebra não respeita a cidade de Anápolis, não respeita os anapolinos. Ela já tentou devolver esse trecho ao governo federal, já falou da sua insatisfação nesse trecho de Goiânia, a capital federal, Brasília, e não atende os nossos pedidos. Só para o senhor ter ideia, ela fechou os acessos ali ao Alvorada, ao Tesouro, São Corrado, E não está nem aí para a população que mora ali às margens da rodovia. E nós já tentamos várias vezes abrir e eles nem sequer escutam as demandas do Poder Legislativo Anapolino. Então eles não respeitam. Eu acho que essa moção de apelo que Vossa Excelência fez ao governador não vai surtir efeito, porque ela é competência do governo federal e ela não está nem aí, nem preocupada com a cidade de Anápolis. Por exemplo, ela teria que ter construído, quando ela ganhou a concessão, uma passarela do Somerville para o outro lado da pista, Tesouro, São Corrado, Alvorada, para que as crianças que moram no Somerville façam a travessia por cima, porque ali é uma rodovia de fluxo intenso de carro, e ela não faz. E o governo federal não cobra. Então não adianta a gente ficar chovendo no molhado aqui, sendo que nós não somos nem recebidos pela Triunfo Concebra. E a gente vai à NTT, vai ao DENIT, falam que vão marcar uma reunião e não marca. Cadê os deputados federais para resolver essas questões aqui para a gente? Que toda eleição vem aqui e tira 7, 8 mil votos. Cadê os deputados federais que falam que são de Anápolis? O problema é isso, é representatividade no governo federal.
Obrigado, presidente. Mas eu acredito que nós não vamos chover no molhado não, presidente. Pode ter certeza. A população tem que procurar primeiro, é os vereadores mesmo. E por isso que eu estou pedindo ao senhor que nós possamos ir em loco lá na Triunfo Concebra. O governador Caiado não sabe disso, que agora ele vai saber que esse projeto está parado na Triunfo Concebra. E depois, se o governador entrando, os deputados estaduais não resolver, nós vamos para o deputado federal. Porque vem aqui pedir voto, o senador, e agora ele tem que olhar para a cidade de Anápolis. A obrigação é deles também, ué. E aqui nós não vamos ressaltar nenhum, não, tem que ser todos. Na hora de pedir voto, Vossa Excelência falou o certo mesmo. Vem João, vem Pedro, vem Zé, e cadê na hora de brigar para ajudar? Agora fica aí o povo. O que adianta fazer o esgoto nos bairros? Não termina, o morador não pode entrar em casa, não pode sair, porque não tem acesso, mas a obra é mal feita também. Não é só questão do cano, não. Estão dando cano em tudo, que a obra é mal feita. Arranca tudo. Muito ruim. Senhor presidente, nós vamos atrás. Desistir, nós não desistimos, não. Porque pode ter certeza, ou a Câmara Municipal vai, ou não está servindo para nada também, para resolver nada. Nós vamos atrás sim. Conto com vocês, com todos os vereadores. Vamos, governador, deputado estadual, federal, senador e presidente da República. Nós temos que puxar saco, é para isso mesmo.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vai usar a tribuna 2 oradores que irão dividir seu tempo por até 5 minutos cada. Inicialmente, vereadora professora Gelê. Logo em seguida, Telly Júnior.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente. Senhor presidente, quero iniciar a fala parabenizando o vereador Jean pela defesa ao funcionalismo público e dizer que essa também seria a nossa fala e que nós nos sentimos representados e queremos, junto com ele, repudiar essa ação do ministro Paulo Guedes, colocando aí os funcionários públicos como parasitas e dizer que parasitas são aqueles que ocupam cargos no governo sem passar por um concurso público e sem ter capacidade para estar ali, mas simplesmente por indicações. E não o funcionalismo público, que precisa ser respeitado, precisa sim da sua estabilidade para dar condição e garantir as suas ações de forma independente em relação ao governo que está instalado no momento. Porque os governos passam e o funcionalismo público permanece. Portanto, nosso respeito, o nosso repúdio a essa fala do ministro, né, não nosso, mas do ministro Paulo Guedes, que falou essa aberração aí em relação a todos os funcionários públicos. Sou funcionária pública aposentada, professora, com muita honra, vereador Lely. Nunca cheguei atrasado na escola, nunca saí antes do meu professor e desenvolvi por 34 anos, com responsabilidade, as minhas funções. Ainda nesse sentido, senhor presidente, infelizmente é só 5 minutos e o Lisier me pediu uma parte rapidamente ali. Nesse mesmo sentido, senhor presidente, usando essa tribuna, eu não posso deixar de falar da reposição salarial dos funcionários públicos municipais. Parabenizar Vossa Excelência, que já foi lido hoje, né, o reajuste aqui dessa Casa de Leis para os funcionários dessa casa, mas ao mesmo tempo pedir ao prefeito municipal que encaminhe para esta casa o reajuste dos funcionários públicos municipais e dos professores. O nosso reajuste é a partir de 1º de janeiro e até o momento, infelizmente, não recebemos nessa casa esse reajuste. Senhor presidente, e foi falado muito hoje aqui a respeito da rua Isadoro Sabino, da qualidade dos serviços ali realizados. E eu quero, né, lembrar que o nosso deputado federal Rubens Ottoni esteve aqui nesta casa e destinou para os vereadores algumas emendas. E uma emenda encaminhada a pedido do vereador Lisier José Borges foi exatamente para ali esse serviço, ali na rua Isadoro Sabino, e eu dou uma parte já para ele, que ele pediu, para que possa rapidamente falar, que eu tenho outro assunto, senhor presidente.
Obrigado, professor Geli, pela parte, mas de deixar claro aqui que já tem gente aqui do meu lado dizendo que não. Está lá a rubrica especificando para aquela obra. Nós frequentamos aquela região, como várias outras pessoas aqui frequentam, e a gente sabia dos problemas lá, recorrentes, todo ano, inundação, botando as residências, as pessoas em risco, o trânsito, os passageiros, as pessoas que passam por ali, ônibus, etc., em risco. Então, nós buscamos isso lá atrás, ainda na época do governo passado, nós levantamos esse problema, falaram que não tinha verba para aquela situação, aí em 2017 nós entramos, quando o deputado nos ofereceu essa oportunidade, entramos, solicitamos a verba veio, e a obra está sendo executada com a guarida dessa verba. Nós sabemos que essa verba deu segurança para executar aquela obra, sem dúvida nenhuma, temos certeza disso.
Obrigado, muito obrigada, vereador Lizer. Senhor presidente, eu apresento aqui também, eu tenho apenas 44 segundos, minutos, mas eu falarei também na discussão da moção, uma moção de apelo ao governador do Estado, à secretária de Estado de Educação e ao coordenador de Educação do Estado aqui em Anápolis, em relação, senhor presidente, à inclusão nas escolas estaduais. E faço esse mesmo apelo também às escolas municipais. Eu recebi uma senhora que está no terceiro ano do ensino médio e está impossibilitada de ir para a escola porque foi retirado dela a professora de apoio. Essa senhora, ela é uma cadeirante que tem problemas na escrita, ela tem problemas, não consegue mover as mãos e infelizmente foi tirado dela o direito do professor de apoio. Não somente a elas, mas também ali no Zeca Batista, alunos que não está podendo ir para a escola por falta do professor de apoio, o vereador Pastor Elias. Portanto, essa moção de apelo e que eu a discutirei no momento certo para dar uma oportunidade ao vereador Teles Júnior. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, Teles Júnior.
Presidente Leandro, quero agradecer a nossa professora, que de uma forma gentil divide o tempo conosco nesta manhã. Obrigado, professora Geli. Isso cativa nossa admiração por Vossa Excelência. Quero, nobres pares, amigos telespectadores, ainda há tempo da discussão trazida aqui nesta casa em relação a obra do Itamaraty, dizer que diariamente nós temos acompanhado e na quarta-feira, agora, nós estaremos às 18h40, presidente Leandro, imprensa, reunido com o secretário Francisco, com o Vinícius e com todos os agentes e também os vizinhos, que ali é a rua, no Templo da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, o Ederson, para discutir o cronograma que está atrasado, porque a conclusão era para 31 de dezembro de 2019. Então, se foi motivo da chuva, se teve outro motivo de repasse, o próprio Poder Executivo, Jean Carlos, peço a vossa atenção, está sendo convocada e já deu o aceite para mim, no meu gabinete, nesta manhã, que estará na reunião que convocamos para quarta-feira, às 18 horas, ali no Templo da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, da rua I03, bairro Itamaraty, e tiraremos todas as dúvidas. Mas eu subo aqui, presidente, a tempo, como presidente da Comissão de Indústria e Comércio, para parabenizar a Associação Comercial Industrial de Anápolis pelos seus 84 anos. Instituição que muito nos orgulha, porque não é qualquer cidade que possui uma união empresarial como Anápolis possui. Vereador Japão, essa dívida nós temos com a ACIA. Então, no nome do seu presidente, Álvaro Otávio Dantas Maia, eu quero parabenizar toda a coordenação, diretoria, de 2019 a 2021, que faz um excelente trabalho para a cidade de Anápolis, participando ativamente pelo desenvolvimento econômico do nosso município. Todo governo que entra, a ACIA tem um plano para apresentar de requerimentos, de justificativas, de necessidades levantadas dos empresários. E ele entrega esse plano a cada candidato, isso nas candidaturas ainda, na época da eleição. Tanto na parte do governo estadual como na parte do governo municipal, a ACIA é ativa nos debates. Então, essa casa tem que reconhecer isto. Nós não podemos fugir do nosso reconhecimento. E uma instituição chegar a 84 anos, nobre vereadora Thaís, que preside uma associação importante, está preocupada ali também por um fato que ela me compartilhou e ela deve falar isso nas comunicações. Nós apoiamos a causa animal. Não é fácil, 84 anos não é fácil. A sobrevivência financeira, dos debates, as crises que passam, e a CIA rompeu tudo isso, Lélia Alvarenga. Então, com certeza, obrigado, me senti representado, eu estava aqui reconhecendo uma outra associação, por isso que eu não estive presente lá, que foi a Fundação Asas de Socorro. Eu estava aqui, por isso que eu não estive presente. Mas o nobre companheiro, Lizê, Álvaro Otávio, presidente da CIA, sabe do carinho que nós temos, que a Comissão de Indústria e Comércio dessa casa, a qual o senhor faz parte, Paulo de Lima, nós reconhecemos a ação classista, principalmente da CIA. Então, essa casa discute, debate, recebe, principalmente na luta que estamos, que é por tornar realidade o Distrito Industrial Municipal, que é luta desta casa, que é luta do Executivo Prefeito Roberto, que é luta das entidades classistas, principalmente a CIA. Então, presidente Leandro, quero aqui, o senhor que é empresário na cidade, sabe a importância, enaltecer o papel que a CIA faz e fez nos seus 84 anos. Ela está de parabéns e com certeza pode contar com esta casa. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na sequência, o último orador do grande expediente, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar os nobres vereadores na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar a população que acompanha essa sessão e a imprensa que transmite as sessões aí pelas redes sociais, pela Rádio Manchester News FM. Antes de iniciar minha fala, senhor presidente, trazer aqui um cumprimento especial ao pastor Berthier. Hoje terá o culto em ação de graças pelo 66º aniversário do pastor Berthier Adais Magalhães, que é o presidente da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, aqui em Anápolis. Então, que Deus possa continuar abençoando, possa receber os nossos parabéns. E temos aqui dois vereadores daquela igreja, né, o pastor Elias e o pastor Teles. Acho que eles esqueceram do aniversário do pastor deles, mas eu estou aqui lembrando.
Iremos fazer o convite pelas comunicações, presidente.
Estou brincando, Teles. Mas eu quero desejar de todo o coração que Deus possa conceder muita saúde ao pastor Berthier. Senhor presidente, também antes aqui de entrar numa fala que eu tinha reservado horário no grande expediente, é lamentar aqui a fala da vereadora professora Geli com relação ao que eu considero um grande equívoco, também lamentava a fala do ministro Paulo Guedes quando chamou os servidores efetivos de parasitas. E a professora Geli chamou aqui os comissionados, que eles sim é que são parasitas. Quero lamentar também essa fala, que eu considero também que mesmo aqueles que não são efetivos, que muitos deles têm prestado um relevante serviço, né, ao poder público a nível federal, estadual, municipal. Vereador. Assim como tem
Na
servidores
parte,
efetivos, que às vezes também falham com o seu serviço, da mesma forma tem comissionado. E assim como tem excelentes efetivos, também nós temos excelentes comissionados. Então não é porque não fez um concurso que ele, sim, como disse a fala dela aqui, esses que não fizeram concurso, eles sim é que são parasitas. Eu discordo veementemente dessa fala. Mas tem outros assuntos aqui, e a vereadora pode se explicar numa parte aí, depois, numa parte não, porque é do tema, mas numa réplica de um minuto. Eu quero aqui agora me dirigir ao vereador Jean, que me pediu, né, como líder do governo, as explicações, as informações com relação a essas duas obras. E eu entrei em contato com o secretário de obras, vereador Jean. Eu creio até que o senhor já deve ter essas respostas do secretário de obras, assim como o vereador Teles esteve com o secretário e com o dono da empresa lá na obra do Itamaraty. O que foi passado é que realmente eles tinham a condição de terminar Isadoro Sabino, porque senão ia ficar com duas obras andando paralelamente, era a mesma empresa que havia ganhado. E essa lei 8666 da licitação, ela é complicada porque, às vezes, empresas ganham
e nós não temos como penalizar essas empresas ou impedir que elas entrem em licitações futuras. Mas no caso dessa empresa, segundo ele me passou, é uma empresa séria, que tem que trabalhar de maneira correta, e ele terminou, decidiram ir para Isadora Sabino, porque tinham condição de terminar Isadora Sabino, e agora eles vão retomar a obra lá no Itamaraty. E com relação ao Feirão da Alexandrina, que é uma preocupação de Vossa Senhoria, de todos nós, vereadores e do prefeito também, essa semana volta, viu, vereador Jean? Essa semana retoma as obras ali do Feirão da Alexandrina. Com relação ao tapa-buracos, é importante essa colocação que foi feita aqui pelo vereador João Feitosa, vereador Mauro Zon Aparte. Quando, no período da seca, algumas avenidas principais importantes aqui do município de Anápolis, elas foram recapeadas, elas receberam a massa asfáltica. E muitas pessoas criticavam nas redes sociais. Por que está asfaltando aquilo que já está asfaltado? Não estava asfaltando aquilo que está asfaltado. Estava se tendo uma ação preventiva de um recapeamento de uma malha asfáltica para prevenir o período chuvoso. Então é por isso que a prefeitura fez esse serviço de precaução, de prevenção na época da seca, para que não houvesse, né, essa proliferação de buracos, principalmente nas avenidas principais, nas rotas das linhas dos ônibus, né, urbanos. Então isso foi feito. Porém, não dá, o recurso não permite fazer isso em todas as vias do município. Então, evidentemente, conforme os vereadores usaram a fala aqui, acontece a proliferação de buracos em outras vias do município. E você não consegue fazer o tapa-buraco enquanto não houver um período de estiagem. Precisa ter uma estiagem para secar ali o solo, para que você faça o tapa-buraco de qualidade. Então, o que eu quero dizer para a população e para os novos vereadores que têm ciência disso, é que as principais avenidas, as linhas e as rotas dos ônibus principais, eu sei que não são todas, mas tem sido feito um trabalho preventivo de recapeamento antes de iniciar o período chuvoso, para tentar mitigar essa questão dos buracos que acontecem de uma malha asfalto antiga aqui no município de Anápolis. Porém, no período chuvoso, os buracos vêm nessas outras vias, onde não houve esse trabalho, e nós precisamos ter um pouco de paciência para que, no período da estiagem, ou até mesmo durante o período chuvoso, mas se der uma estiagem de um, dois dias, você já entra ali com a frente para fazer o tapa-buraco. Tá certo? Eu quero entrar em outro assunto, vereador João da Luz, mas eu concedo uma parte, sobrando um tempinho aqui, eu vou dar uma parte para o senhor, mas eu quero entrar em outro assunto, que é um projeto importante do prefeito municipal, que entra nessa casa no dia de hoje. E esse é o motivo de eu ter pedido o meu tempo aqui no Grande Expediente. É o reajuste na gratificação dos gestores das escolas municipais, os diretores e os coordenadores gerais. Desde 2014, eles não tinham esse reajuste. E agora o prefeito, depois de fazer uma gestão, depois de colocar a casa em ordem, colocar as finanças do município em ordem, tem a condição não só de dar a produtividade para os fiscais ambientais, como nós estamos tendo a oportunidade de voltar essa semana, está tramitando as comissões, não só de ter dado a titularidade aos servidores, que aproximadamente 3.500 servidores foram beneficiados com a titulação, né, aumentando em aproximadamente 30% ali nos seus vencimentos, agora ele dá um reajuste de aproximadamente 35% na gratificação dos diretores e dos coordenadores gerais das unidades de ensino aqui do município. Então isso mostra a valorização do servidor por parte do executivo e do legislativo, que da mesma forma o presidente Leandro Ribeiro também apresenta aqui o reajuste para os servidores da Câmara Municipal. Então esse é o valor que nós damos verdadeiramente aos servidores que prestam relevante serviço aqui no município de Anápolis. Quero parabenizar aqui o prefeito, parabenizar aos vereadores, à Câmara Municipal, ao nosso presidente, porque nós temos sim conseguido, dentro da capacidade financeira, tanto da Câmara quanto da Prefeitura Municipal, valorizar aqueles servidores que têm prestado esse excelente serviço aqui no nosso município.
Uma parte, meu vereador.
Vou conceder uma parte ao vereador primeiro, João da Luz, depois ao senhor Pedro Mariano, porque ele pediu antes, tá bom?
Vereador Ederson, talvez você vai imaginar que o assunto não tem nada a ver, Mas eu queria ressaltar que há 5 anos atrás houve uma mudança no plano diretor que obrigou as novas residências construídas a fazer o posto de recarga. A gente percebe que em Belo Horizonte aconteceu praticamente uma catástrofe ambiental, justamente porque as águas, elas não tinham um curso normal, natural de correr. Anápolis, ela não é diferente. O posto de recarga hoje ele é exigido para as novas construções. Se houvesse uma possibilidade de mudar essa lei e fazer com que os moradores antigos construíssem o posto de recarga, nós poderíamos evitar isso também, porque as águas fluviais, elas acabam adentrando as ruas, e isso acaba prejudicando a massa asfáltica, acaba prejudicando todo um processo. Então é questão de sustentabilidade ambiental. Então essa é uma sugestão até para a gente estar discutindo num novo momento aí, a possibilidade de fazer, acrescentar essa responsabilidade para os moradores, que praticamente calçou todo o espaço dele da sua moradia. E a água que cai no seu terreno, ele vai direto para a rua. Obrigado.
Obrigado, vereador. Obrigado. Vou dar luz,
rapaz. Vou rápido. Deixa eu te falar, desde 2014 que não tem esse reajuste, é? Para o coordenador e...
Desde 2014, diretores das escolas e os coordenadores gerais.
Ai, que benção. Eu devolvo para parabenizar.
Trazendo justiça e valorizando os servidores. Essa vereadora, a professora Angelique Zé Alaparte, que ela tinha pedido também.
Obrigada, vereador. Vereador, apenas para que o senhor possa rever a minha fala, eu não falei de comissionados, eu falei aqueles que são indicados e não desenvolvem o seu trabalho. Porque há muitos indicados que sequer vão ao trabalho. Sequer vão ao trabalho. Esses sim podem ser considerados. Eu não disse em nenhum momento com relação a comissionados. E também eu gostaria de ressaltar aí a importância do reajuste dos diretores e gostaria que estivesse aí também na lei os coordenadores e não estão. Eles precisam realmente de reajuste salarial pela importância do trabalho que desenvolve dentro das unidades escolares. E quero sim que da mesma forma que foi encaminhado para os diretores, que são professores, que possa ser encaminhado também o dos professores. Eu não entendo por que mandar um antes de mandar o que vai atender toda a categoria. Mas eu quero aqui exaltar e parabenizar os diretores pelo excelente trabalho que desenvolve e pelo merecimento de reconhecimento pelo trabalho deles. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Professora Geli, diretores e coordenadores gerais. Essas duas categorias estão recebendo agora o reajuste na sua gratificação. E aqueles que são indicados sem concurso, qual o nome que se dá? Comissionados. E a senhora falou, a senhora pode até pedir para corrigir na ata e pedir a correção e pedir perdão, que faz parte da humildade nossa também. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Encerrando o grande expediente, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Fernando, vereador Pedro Mariano, gostaria de silêncio aí, por favor. Vereador Leila Varenga, vereadora Thaís, vereador Ederson Lopes, vereadora Geli, vereador Lizia José Borges, grande torcedor da Rubra, tadinho dele. Vereador João Feitosa, vereador Américo, vereador Deusimar Japão, vereador Domingos, vereador Paulo de Lima, vereador Jean Carlos, vereador Leandro Ribeiro, vereador Mauro Severiano, vereador Valdete Fernandes, quórum suficiente.
Obrigado, vereador Mauro. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia, registrando também o vereador Telly Júnior, que está concedendo entrevista ali no hall de entrada do plenário, e solicita a nossa secretária em exercício, vereadora Thaís Souza, que já faça a leitura dos projetos em votação.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 013 de 2019 do vereador João da Luz, que dispõe sobre a autorização de instalação de bloqueador de ar junto ao hidrômetro das residências, indústrias e comércios do município sob a responsabilidade dos usuários do sistema de abastecimento de água e da outras providências.
Projeto de lei ordinária 013 de 2019 está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segunda votação. Palavra com a secretária em exercício.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 027 de 2019 do vereador João da Luz, que dispõe sobre a abordagem social para pessoas em situação de risco e moradores de rua no município de Anápolis e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça contrária ao projeto, porém tem um pedido de vista do vereador Teles Júnior.
Vistas concedidas ao vereador Teles Júnior.
Projeto de lei ordinária 068 de 2019 do vereador Teles Júnior, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. A Comissão de Constituição e Justiça contrária ao projeto, porém tem um pedido de vista do vereador Deusmar Japão.
Vistas concedidas ao vereador Deusmar Japão.
Projeto de lei ordinária 073 de 2019 do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de seguro, garantia de execução de contrato nos processos licitatórios e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça contrária ao projeto.
Não vou nem colocar o projeto para ser discutido, porque o autor não se encontra no plenário. Então, solicito que ele retorne à pauta na próxima sessão.
Projeto de lei ordinária 214 de 2019, do vereador Valdete Fernandes, que dispõe sobre a proibição de taxa de esgoto em locais sem acesso. Comissão de Constituição e Justiça contrária ao projeto, porém foi apresentado um recurso pelo autor e, dessa forma, deve voltar à CCJ.
Projeto retorna à Comissão de Constituição e Justiça e Redação. O sexto projeto também, o autor, vereador Alfredo Landim, teve que dar uma saída, também não vamos colocar em votação e discussão. Passo a palavra agora pela liderança na ordem do dia do PT, vereador Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, senhor presidente. Também para repercutir um pouco o que foi falado aqui na tribuna aqui hoje, senhor presidente. Primeiro, em relação a essa catastrófica declaração do ministro da Economia, senhor Paulo Guedes, chamando os servidores públicos, que muitos que deram a sua vida inteira por esse país serem chamados agora de parasitas. Quero dizer, senhor presidente, que parasitas são aqueles que estão jogando milhões de pessoas na linha de pobreza e miséria nesse país. Parasitas são aqueles que estão tirando o direito das pessoas de ter acesso à saúde, de ter acesso à educação. Parasitas são aqueles que estão tirando o direito de milhões de pessoas de ter a sua casa própria. Então, esses é que são os verdadeiros parasitas desse país. Se aquele que está fazendo, sendo servidor público, é chamado de parasita, inclui também o senhor Paulo Guedes. Ele também, como, enquanto responde pela pasta da economia, também é servidor público e recebe também dos cofres públicos, assim como os demais servidores. Então, ele também, e por tudo isso que nós falamos, é também parasita, e esses são os verdadeiros parasitas desse país. Em relação, senhor presidente, à fala do vereador Jean Carlos aqui, que foi repudiado aqui pelos líderes do governo, quero dizer, vereador, parabenizar a Vossa Excelência pela coragem, que o pessoal aqui confunde apoiar o prefeito com ser submisso ao prefeito. Vossa Excelência pode muito bem, igual está fazendo, apoiar o prefeito e defender a população, não sendo submisso ao prefeito, fazendo o seu papel de vereador, defendendo a população aqui nessa casa e trazendo para o debate os problemas críticos que nós temos aqui na nossa cidade. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência por essa coragem, demonstrando que, mesmo sendo apoiador do prefeito, Vossa Excelência não é submissa ao prefeito e cumpre o seu papel de vereador aqui nessa casa. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, pela liderança do PSDB, vereador Mauro Severiano.
Da mesma forma, eu quero parabenizar Geli, Jean, Luiz Lacerda, que eu também sou um funcionário público de carreira, num político nenhum não impôs ali em órgão público. Eu entrei pela porta da frente, não sou um servidor de janela, igual muitos aí não. E quero repudiar também a fala do então ministro, todo poderoso, Guedes. Acho que parasita é ele, que ele nunca foi funcionário público. Ele nunca foi funcionário de carreira. Respeito. Ele é um homem que deu aula nas melhores faculdades do mundo. Mas ele tem que respeitar os funcionários públicos. Tem que respeitar os estudantes que passou por ali, onde ele deu aula, é um dos melhores funcionários de carreira. Então, parabéns, Jean, Geli e Luiz Santos da Célia. Então, não existe funcionário parasita. Eu acho que o funcionário que é parasita, ele não deve entrar em serviço público. Parasitas são aqueles ministro que é nomeado pelo o então presidente da República, os que já passaram e os que estão aí e os que estão para vir, nomeia ministro que nunca foi funcionário público. Eles não sabem o que é uma função pública. Função pública igual eu. 36 anos de funcionário público, não é para me engambar, não. Mas vê nos anais de onde eu passei lá. Inclusive aqui na Câmara. Eu sou um dos vereadores, sem criticar os demais colegas. Eu chego na hora certa, dificilmente eu mato uma sessão. Estou aqui todo dia. Estou todo dia aqui, sou um dos primeiros aqui. Como eu fiz na agência do então antigo NPS ou GNSS. Então, parasita é esse cidadão aí que anda falando de funcionário público. Ele nunca foi funcionário público. Ele é um prestador de serviço do governo Bolsonaro. Mas, respeito, para mim ele é um dos melhores ministros do Bolsonaro. Respeito ele como economista. Eu acho, ele é uma pessoa dos melhores ministros da economia da América Latina. Mas, falar de parasita, ele que é um parasita, que chega no serviço a hora que quer. Ele é o dono do seu nariz. Ele nunca foi submisso a ninguém. Ele foi submisso ao Bolsonaro. Mas eu, como sempre fui submisso, inclusive está aí, ó, que era meu chefe lá no INSS. Tem bom exemplo lá. Parasita é esse cidadão aí, ó. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, pela liderança do Podemos, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de agradecer a assessoria do governador que me convidou para estar presente ao evento que aconteceu no sábado, que foi justamente atender uma demanda que foi muito reclamada por essa casa aqui. Aqui todos os vereadores, praticamente todos os vereadores, quantas vezes eu vi pedindo, né, para fazer tapa-buraco no DAIA, fazer esse fechamento do anel viário, e ele veio aqui dar o início à execução dessas obras. Eu não pude estar presente, mas eu quero, quando a gente vê alguma coisa acontecendo, nós temos que estar reconhecendo e parabenizando. Há momentos de reclamar, de fazer a solicitação, e há momentos de reconhecer. Então, eu quero agradecer ao governador que esteve aqui presente, aqui no DAIA, e também inaugurou o terceiro distrito da Delegacia de Polícia. Foi um prédio que ficou muito, logisticamente, ficou muito, muito bom, muito eficiente, vai servir muito bem à comunidade anapolina. E ressaltar que as obras dessas ações que ele deu início agora, elas são com relação à revitalização do sistema de abastecimento de água, a retomada das obras do anel viário, o desassoreamento da lagoa de captação, a perfuração de poços artesianos, o recapeamento asfáltico, a operação tapa-buraco, revitalização da casa de máquinas, restauração da central de informações e modernização da identidade visual. Então, ressaltar essas importantes ações que vão acontecer aqui junto ao CODEGO da cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do PMN, vereador Telly Júnior.
Presidente, eu não poderia ficar de fora dessa discussão. Eu quero aqui também fazer coro, parabenizar a fala do nobre vice dessa casa, Luiz Lacerda, do Mauro José Severiano, da professora Geli, do Jean, que repudiaram a fala do Paulo Guedes. Olha, eu também sou servidor público do Japão. Nós temos o papel prestado à sociedade, servir à sociedade. Essa é a função. Assim como esse Paulo Guedes, que é banqueiro, ele explora o capital e a partir disso aí, ele precisa ver primeiro o que ele traz como contribuição para o país, contribuição para a sociedade, para depois criticar aquele que serve a sociedade todos os dias. Então, seja servidor comissionado, seja o servidor efetivo, é a pessoa que vai para a rua, é a pessoa que vai para o trabalho, para uma autarquia, fazer uma limpeza, uma poda de árvores, são servidores públicos. E como que um ministro, ele faz uma fala tão deselegante, uma fala tão fora do comum, fora do natural? Então, com certeza, estamos repudiando veemente a fala do ministro Paulo Guedes, que infelizmente deixou aí na sua história, poderia apenas os fatos, o Ederson Lopes, econômicos, os pontos positivos, que está caminhando, mas traz aí um confronto infelizmente errado, que é trazer o confronto àquele que está servindo ele também no Ministério da Economia. Obrigado, e a população, e o Brasil. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Com conhecimento de todos, né? Sou o Bolsonaro. Até quando nós estivermos nessa luta contra a corrupção, contra o desbande que vem acontecendo aí nesses últimos 20 anos, acabando com o nosso país. Graças a Deus que chegou um governo aí por pulso para dar um equilíbrio, senão hoje nós estaríamos como a segunda Venezuela aqui na América. Mas, por outro lado, também não posso furtar-me da indignação e relatar aqui da minha contrariedade também com essa colocação do ministro Paulo Guedes. Uma coisa é você apoiar, outra coisa é você tapar o sol com a peneira. Eu não faço isso. Aquilo que é certo, com certeza terá meu aplauso. E aquilo que foi errado, também, com certeza, terá meu repúdio. Então, eu quero que eu, como servidor público também, posso dizer aqui que eu sou defensor do serviço público. Sou defensor do concurso público. Para mim, todo servidor deveria passar por um concurso. Porque é pela porta da frente que você entra. É por essa porta que dá credibilidade, que dá confiança também, e que dá segurança para o servidor. Eu, como servidor público, já há 18 anos, Fundação Hospitalar de Brasília, ali trabalhei durante 18 anos. Em 18 anos, nós tivemos uma falta na nossa equipe durante 18 anos. Isso prova a responsabilidade de cada servidor. Claro, precisamos ter as ferramentas. Eu sempre aplaudo a Fundação de Brasília, que trata o servidor com respeito, mas, ao mesmo tempo, também dá as ferramentas para que você possa corrigir aquilo que está errado. Todos os anos, nós, servidores públicos do Distrito Federal, passamos por uma avaliação, independente de você estar ter a sua estabilidade ou não. Essa avaliação vai avaliar o funcionário em todos os âmbitos, pessoal e também profissional, para que evite algumas coisas que a gente tem ouvido durante anos e anos sobre o servidor público. O servidor público responsável, ele sim, podemos dizer, aplaudir, porque realmente ele faz jus por estar ali, porque entrou através dos seus conhecimentos e do seu esforço próprio. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Só pegando um gancho nessa discussão, acho que o ministro Paulo Guedes, uma pessoa letrada, respeitada principalmente pelas instituições financeiras no mundo, ou seja, onde ele chega, ele tem o respeito pela sua inteligência, né, acima da média, perdeu a oportunidade de ficar calado. Né? Nós sabemos que os servidores públicos, sejam eles efetivos ou comissionados, é que carrega o piano, né, da administração, seja ela municipal, estadual ou federal. Nós temos exemplos aqui em Anápolis de servidores públicos comissionados que estão aí ultrapassando várias gestões, ou seja, desde a época do ex-prefeito Hernani de Paula, estão aí até hoje fazendo um excelente trabalho, né, à frente das suas pastas aí, nas suas obrigações. Né, então, e outra coisa, nós, agentes políticos, nós passamos e os servidores ficam. E sem os servidores, a máquina não roda. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Estado e percebi que o servidor do Estado também é tão importante quanto o do município. Tem projetos de leis nas secretarias estaduais que são criados por servidores, sejam eles públicos ou comissionados, não pelo secretário, pelo superintendente, nem pelo chefe de gabinete. Então, é uma falta de respeito muito grande com pessoas que adquiriram a sua estabilidade, ora por concurso, ou outra hora por competência. Eu acho um absurdo você sair atirando, né, tentando aí trazer uma economicidade para a gestão, para a administração, e atirar no servidor, que é a parte mais fraca do elo ali do poder político, né? É lamentável. Na sequência, solicito a nossa secretária em exercício que faça a leitura das moções e indicações para discussão e votações.
Moção de apelo do vereador Pastor Elias ao excelentíssimo senhor governador do estado de Goiás, Dr. Ronaldo Ramos Caiado, aos excelentíssimos senhores deputados estaduais Hamilton Batista de Faria Filho, Antônio Roberto Ottoni Gomide e Coronel Adailto Florentino do Nascimento, e ao presidente da Companhia de Saneamento de Goiás, Saniago, Ricardo José Soavski. Solicita a aprovação do projeto da Saniago, que versa sobre travessia de tubulação de esgoto não destrutiva na BR-060, contorno de Anápolis, entre os bairros Jardim Tesouro e Jardim Flor de Lis. Moção de apelo da vereadora professora Geli Sanches ao excelentíssimo senhor governador do estado de Goiás, Dr. Ronaldo Ramos Caiado, à ilustríssima senhora Aparecida de Fátima Gavioli Soares Pereira, secretária de Educação, e ao ilustríssimo senhor Luciano Almeida Pereira, coordenador regional de Educação em Anápolis e representantes da nossa região, para que viabilizem professores de apoio a todos que deles necessitarem. São essas moções, senhor presidente.
As moções lidas estão em discussão. Em votação. Votação simbólica. Ainda em tempo na discussão, vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Eu dividi a minha fala e falei muito rápido na tribuna para poder atender o vereador Teles Júnior, que precisava de um tempo. Mas eu quero ressaltar aqui, senhor presidente, a importância do professor de apoio na inclusão escolar. A Lei 13.146, de 2015, no seu artigo 27, ela garante que todos os alunos devem ser tratados de igual modo e que todos têm direito ao conhecimento e que é preciso respeitar os talentos, as habilidades físicas, sensorial e o desenvolvimento de cada um. E esse mesmo artigo, no seu inciso 17, ele dá direito ao aluno que necessita de um professor de apoio, de alguém que apoie ali a mediação do ensino e da aprendizagem, para que esse aluno tenha esse apoio. E eu fiquei sensibilizada por uma senhora, que ela já está fazendo o ensino médio, e ela não consegue escrever, ela é cadeirante, tem um problema nas mãos, e ela necessita desse professor de apoio, e foi tirada ela, e ainda não tem uma data para voltar esse professor de apoio. Da mesma forma ali também, no Colégio Zeca Batista, onde atende os autistas, já foi tirado professores de apoio, inclusive com alunos que estão impossibilitados de ir para a escola por falta desse professor. E além de lá, tem muitas outras escolas, e esse apelo é para que haja a inclusão, de fato, não somente nos colégios estaduais, nas escolas estaduais, mas também nas escolas municipais, nas escolas particulares, onde a criança e o pai da criança quiser colocar essa criança, que ela possa estar ali. E mais ainda, senhor presidente, a criança, o aluno, ele não pode ser dispensado de aula por falta de professor de apoio, porque é um direito dele estar ali na sala de aula, como é o direito de todos poder frequentar a escola. E eu peço o apoio dos pares. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. As moções estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra para o primeiro, segundo secretário, vereador Mauro Severiano, para leitura de requerimentos.
Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer à Secretaria Municipal de Obras a efetivação do serviço. Está funcionando? Efetivação do serviço de tapa-buraco e massa asfáltica na Avenida Sousânia, quadra 2, lote 9, no bairro Nova Vila Jaiara. Requerimento de autoria de vereador Pedro Moreno, não se encontra no plenário, está sempre prejudicado, amanhã nós vamos ler.
Vereador Américo, requer encaminhamento ao ofício da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Habitação e da outras providências, requerimento de tapa-buraco em todo o bairro, anexo Itabaraty. Requerimento, vereador Américo, requerimento da Secretaria de Obras e Habitação de tapa-buraco no bairro Mônica Braga. Requerimento, vereador Américo, da Secretaria de Obras, solicitando a operação de tapa-buraco na rua Alessandra, no bairro Adriana Parque. Requerimento, vereador Américo, solicitando a operação de tapa-buraco na rua Cavalcante, no bairro, na Vila Jaiara. Requerimento, vereador Américo, Secretaria de Obras, solicitando a operação de tapa-buraco na rua Presidente Alencastro, no bairro Vila Jaiara. Requerimento, solicitando a operação de tapa-buraco na rua Jaraguá, no bairro Vila Jaiara. Não quer isso lá, né, vereador? Você está bravo, só deu requerimento hoje. Vereador Américo, solicitando a operação de tapa-buraco na rua Iumas, na Vila Jaiara. Vereador Américo, tapa-buraco também no bairro Residencial Vale do Sol. O vereador Domingos de Paula está sempre prejudicado porque ele não se encontra em plenário. Uai, você está tá diferente, até sem peruca, desculpa. Vereador Américo, requer encaminhado o ofício da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Habitação e Planejamento Urbano, solicitando o serviço de roçagem no Parque Ecológico Linear São Silvestre, localizado na rua Palermo, no bairro Jardim Itália. Vereador Domingos do Cedro, requer o encaminhamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviço Urbano no tapa-buraco na Avenida Bernardo Saião, quadra 54, lote 12, no bairro Vila Jaiara. Vereador Domingos do Cedro, requer a Secretaria de Serviço Urbano na rua Nájila Dark, quadra 7, lote 55, no residencial Dom Emanuel. Vereador Deusimar Japão, requer a emenda, requer o tapa-buraco em toda a extensão da rua perimetral no Parque Residencial das Flores. Vereador Deusimar Chaveiro Japão, a emenda, requer o tapa-buraco em toda a extensão na rua Uberaba, na Vila Jussara. Vereador Deusimar Japão Chaveiro de Oliveira, emenda. Eu estou lendo todo o seu nome, né, chefe? Destina à Secretaria de Obras a extensão da rua Coronel Joaquim Crispim, no bairro Jundiaí. Vereador Deusimar Japão, requer tapa-buraco em toda a extensão da rua 12, no Recanto do Sol. Vereador Deusimar Japão, requer a extensão na rua Oscar Soares de Azevedo, no Jardim dos Epês, também tapa-buraco. Vereador Deusimar Chaveiro de Oliveira, Japão, a extensão da rua Jerônimo, no Jardim 12 Pês. Vereador Deusimar Japão, requer um centro de assistência social que forme providência em relação aos moradores da rua que circula sobre a Praça Bom Jesus, na Avenida Goiás, no centro. Vereador Deusimar Japão, requer a extensão na Avenida das Nações, no Jardim Bandeirante. Vereador Deusimar Japão, requer também o tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Sírio, no bairro das Bandeiras. Vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa casa, destina a Secretaria Municipal de Obras, a emenda requer servir de tapa-buraco toda a extensão das seguintes ruas: Rua Israel Pinheiro, no bairro Santo Antônio, Rua Jaraguá, no Jardim Alexandrina, Rua Cruzeiro do Sul, no Jardim Alvorada. Vereador Leandro Ribeiro, requer o tapa-buraco na rua Firmo de Velasco, em frente ao cemitério São Miguel. Vereador Lelo Avarenga, não se encontra no plenário também? Tá bom? Desculpa, vereador. O que eu estou vendo é o assento aí. Vereador Lelo, requer a roçagem na pista paralela de entrada no bairro Pirineus. Vereador Lela Varenga, requer a CMTT a solicitação da instalação de um quebra-mola na rua Dr. José M. Silveira, quadra 2, lote 10, no residencial Veneza. Vereador Lela Varenga, requer ao plenário da Câmara Municipal de Anápolis, em comemoração aos 50 anos de fundação do Encontro de Casais com Cristo no Brasil. Vereador Lela Varenga, requer a Secretaria de Obras e recolocação de lâmpadas nos postes localizados na Avenida Universitária, número 1305, na Avenida Universitária, número 2742, no bairro Santa Isabel. Vereador Lela Varenga, requer-se encaminha ofício, Secretaria Municipal de Obras, a realização de serviço de tapa-buraco na Rua Turquia, quadra 5, lote 19, no bairro Boa Vista. Vereador Lela Varenga, solicita tapa-buraco na Rua José Cajuca, quadra 15, lote 3, no Jardim Soíço. Também de autoria do vereador Lela Varenga, que solicita a reforma dos quebra-mola situado na Avenida Albertino de Pina, na Chácara 9, no bairro Alexandrina. Requerimento vereador Lesier Zé Borges, requer ao CMTT, Companhia Municipal de Transporte, a revitalização de redutor de velocidade na Avenida Presidente Vargas, lote 7, quadra 15, no bairro Vila Goiás. Autoria do vereador Lesier José Borges, requer e encaminha a Secretaria Municipal de Obras e Serviços do canal de vazão do córrego da Zanta, no trecho entre as ruas Engenheiro Portela até o Parque Onofre Quinã. Requerimento e autoria do vereador Lesier José Borges. Secretaria do Meio Ambiente, o retorno da coleta de lixo no Centro de Treinamento Leandro Ribeiro Rubra, aí já é legislando em causa própria, viu, vereador? No treinamento Leandro Ribeiro, na Avenida Anapolina, no bairro Vila Boa Esperança. Requer o requerimento também do vereador Lesier José Borges, do ofício solicitado com urgência, serviço de limpeza e roçagem em todo o bairro do setor industrial Munica Listo, especialmente na rua 7, lote 28, da quadra 2 do referido setor. Autoria do vereador Lisier José Borges, serviço de urbanismo e habitação, serviço de tapa-buraco na Avenida Brasil Sul, quadra F, lote 9, no bairro Jardim Gonçalves, em frente à Caixa Econômica Federal. De autoria do vereador Lesia José Borges, requer o encaminhamento de ofício na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, tapa-buraco na Rua 8, quadra 8, lote 44, no setor industrial Munir Calisto. Autoria do vereador Lesia José Borges, requerimento no canteiro central na Avenida Isidoro Sabino Rodrigues, no cruzamento com a Rua Maria Tinoco Rodrigues, no bairro Parque das Primavera. De autoria do vereador Jean Carlos, do PTB, requer solicitação do serviço de nivelamento e paisagismo e construção de pista de caminhada no cemitério central na Avenida José de Deus, no bairro Itamaraty. Vereador Jean Carlos, requerimento, solicita a convocação dos aprovados do cargo de atendente de saúde bucal no concurso público edital número 042, de 6 de novembro de 2015. De autoria do vereador João Feitosa, requer e encaminha ofício à Secretaria Municipal de Obras e Habitação para solicitar o serviço de revitalização do posto de saúde do bairro JK Nova Capital. Vereador João Feitosa requer e encaminha o ofício municipal do CMTT e transporte solicitando a implantação de lomba faixa aqui no tal local. É o setor de implantação de lomba faixa na rua Augusto L. M, no residencial Virgínia Correia, no bairro Maracanãzinho, em frente ao TRE. De autoria da professora Gelice Sanches, requer e encaminha a Secretaria Municipal do Meio Ambiente a retirada de entulhos nas proximidades do posto de saúde do bairro de Lourdes, localizado na Avenida Comercial Sem Número. Vereadora Angeli Chance, solicita o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Patriarca e Avenida Brasil, no bairro de Lourdes. Requerimento de autoria da vereadora Geli, requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente para solicitar a poda de árvore na Avenida Cônego Trindade, quadra 8, lote 14, na Vila Góes, em frente à Igreja Verbo da Vida. De autoria da vereadora Geli Chances, solicito o serviço de tapa-buraco na rua Humberto Rosa, quadra 5, lote 4, no bairro Santa Cecília. De autoria do vereador pastor Elias Rodrigues Ferreira, requer, em termos do artigo 137, da Secretaria do Meio Ambiente de Planejamento, a limpeza de roçagem em toda a extensão nos bairros Santo Antônio, Jardim Ibirapuera, Granja Santo Antônio, Residência Alfredo Abraão e Jardim Flor de Lis. De autoria do pastor Elias Ferreira, requer a Secretaria Municipal de Obras e Serviço Urbano a extensão do vazamento de água e turbulação no Centro Municipal de Educação Infantil, professora Célia Maria Rosa Malta, na rua L14, no residencial Leblon. Requerimento do pastor Elias, requer encaminha nos termos do artigo 137, tapa-buraco em toda a extensão do bairro Antônio, bairro Santo Antônio, no Jardim Ibirapuera, Granja Santo Antônio, residencial Alfredo Abrão, no Jardim Flor de Lins. Requerimento do Valdete Fernandes, vereador, líder na região sul, requer a operação de tapa-buraco na Avenida Alvorada, quadra 9, lote 8, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, líder do PDT nesta Casa de Leis, requer a Secretaria de Obras e Serviço, requer a operação de tapa-buraco na rua Humberto Rosa, quadra 2, lote 3, no bairro Jardim Santa Cecília. Do vereador Valdete Fernandes, requer a Secretaria de Obras, tapa-buraco em toda a extensão da Avenida José Sarney, no bairro Jamil Miguel. Vereador Valdete Fernandes, também líder do PDT nesta Casa de Leis, requer o tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Belo Horizonte, no bairro Santo André. Vereador Valdete Fernandes Moreira, requerimento do vereador é que seja roçada e limpeza na Avenida Contorno, quadra 29, lote 7, no bairro Jardim Arco Verde. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, que requer a operação tapa-buraco em todas as ruas do bairro Polo Centro. Vereador Valdete Fernandes, requer a operação tapa-buraco na rua Antônio Joaquim Gomes, no bairro Polo Centro. Vereador Valdete Fernandes, requer que tapa-buraco na rua B, quadra 3, lote 4, no bairro Jardim das Nações. Requerimento do vereador Valdete Fernandes requer a operação de tapa-buraco da Rua 29, da Rua 9, no bairro Vila Góes. Todos os requerimentos estão aí. O Pedro Mariano retornou aí, vereador. Tem dois requerimentos também que eu não li, vereador, porque a Vossa Excelência estava ausente, mas a Vossa Excelência voltou ao plenário, estava dando uma entrevista. Obrigado. Vereador, isso aqui é do Domingos, né? Domingos voltou. Vereador Domingos, requerimento, vereador Domingos, sessão solene, já foi lido, né? Eu acho que não foi, não. Estou ligado aqui. Solene, presta atenção, velho. Como no seu lugarzinho, que eu estou como do meu. Sessão solene do dia 6 de março do corrente ano, às 19h30, no plenário Teotônio Vilela, da Câmara Municipal de Anápolis, para concessão do autógrafo do título de cidadão anapolino, o senhor Fernando Pedro Terra, e da outras providências. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer a Secretaria Municipal de Obras, excelentíssimo senhor presidente, requer, aqui não está o endereço do requerimento, que seja enviado à Secretaria de Habitação, a Rua Jamil Miguel Principal, atenção, a Rua Jamil Miguel 66 e também a Rua Santo Joaquim Miguel, tapa buraco em toda a sua extensão. Requerimento do vereador Pedro Mariano, ao presidente dessa Casa de Leis, Secretaria de Obras, Habitação, solicita o serviço de tapa-buraco no Parque das Primavera, com atenção especial na Avenida Isidoro Sabino, José Martins de Brito e a Rua Wesley Sabino, no bairro Primavera, que não está mais tudo bem, Vossa Excelência disse. Requerimento todo lido, devolvo a palavra para o presidente da casa.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Os requerimentos lidos estão em discussão inicialmente.
Curtindo.
Vereador João da Luz, Lizie, Jean Carlos e Lélia Varenga. Com a palavra, vereador João da Luz. Vereador João da Luz, com a palavra, discussão do requerimento.
Presidente, obrigado pela palavra. Eu queria só fazer alguns agradecimentos. Nós fizemos um requerimento há uns 10 dias atrás, para o secretário de Meio Ambiente, o nosso secretário Jackson Charles. Eu queria agradecer a presteza do Jackson. Nós solicitamos ali a roçagem e a limpeza dos lotes e as praças do Jardim Europa e do Novo Jundiaí, e nós já recebemos a notícia que o serviço foi realizado e que a comunidade está contente e satisfeita com essa ação do secretário Jackson Charles. Queria agradecer também com relação à questão da iluminação. Nós fizemos vários pedidos para a recuperação da iluminação de lâmpadas queimadas, reatores, e o nosso amigo Léo atendeu com presteza. Então, parabenizar o secretário Francisco, que está dando uma atenção especial na recuperação das lâmpadas queimadas do município. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Lizier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Só falar de algumas questões aí que já foram contempladas, Mauro. Sou igual a Vossa Senhoria. Passo o requerimento, mas nós vamos na fonte também cobrar o serviço, porque tem alguns que não pode esperar. Nós temos aí, por exemplo, a limpeza do Córrego das Antas ali. Se não é feito, inunda toda aquela região, aquelas casas ali ficam todas debaixo, literalmente debaixo d'água. Então a gente pede agilidade e foi cumprido aí essa limpeza no Rio das Antas ali, naquela altura já foi feita. Já resolveu o problema momentaneamente, que tem que ser feito periodicamente. Coleta de lixo lá no CT da Rubra já está sendo feita, tem uma programação para fazer a coleta lá, já está revitalizada ou reativada, né, porque já tinha anteriormente. Tapa-buraco, curiosamente, o Jardim Gonçalves em frente à Caixa, se for lá, vai ver, fez o tapa-buraco lá, mas deixou uma cratera lá num canto lá. Eu falo, é displicência do pessoal, ou até contemporizar com eles também, provavelmente tinha um veículo, né, atrapalhando o serviço, mas de qualquer forma necessita voltar lá. E na Getúlio Vargas, é aquela ali, passa ali na porta da sede dos truques lá, o vereador Luiz Lacerda. A gente chama de federal, Getúlio Vargas e tal. Foi feito um trabalho muito bacana ali de recapeamento daquela pista, o que agravou, isso aí já é uma solicitação reincidente. Nós já solicitamos várias vezes a revitalização dos quebra-molas que existiam ali. hoje mais ainda, porque com o recapeamento, a velocidade dos veículos aumenta ainda mais, prejudicando o trânsito pedestre, principalmente, e o risco de acidente entre veículos também naquela região. Fizeram, colocaram os tachões no meio, dividindo a pista, está tudo muito bacana. Mas se não cuidar aí do restante, a gente vai ter problema. A gente vem solicitando isso, não é de hoje, não. Já tem aí uns 2 anos que a gente vem solicitando. Agora, piorou ainda mais, que agora sim, os quebra-mola sumiram. Agora não tem nem o sinal dos quebra-mola lá mais, né? Depois desse recaveamento. É isso aí. Só para falar alguma coisa aí do que já foi realizado e também do que necessita ser realizado. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier. Na sequência, Mauro Severiano.
Quer discutir um requerimento Domingos? Mesmo se eu não tivesse feito esse requerimento aqui, eu vinha de abelhudo. Sabe por quê, Domingos? Esse moço aí que você está dando título para ele aí, o senhor Fernando Pedro Terra, eu fui um pequeno construtor no passado aí, não tinha dinheiro, eu construía 3 casas, vendia. Construía uma casa, vendia, porque eu não tinha dinheiro. Né? Depois eu mudei de profissão. Esse caboclo aí é o maior construtor de casa econômica em Anápolis. Esse moço aí está fazendo a cidade crescer. Eu conheço ele muitíssimo bem. O senhor Fernando, vulgo Fernandinho. Esse moço aí é um batalhador. Ele pega um loteamento aí, ele constrói 300, 400, 500 casas. Mais de 2 mil casas por ano, toda a cidade de Anápolis. Anápolis está crescendo graças um pouquinho de 10% a esse cidadão aí. Eu venho sim nesse título de cidadão, com grande orgulho. Não precisa me dar a palavra, não. Mas eu quero presenciar aqui o tanto que esse moço está ajudando a construir a cidade de Anápolis. Não é prédio, não. Só essas casas pequenas. O meu amigo João da Luz é construtor, ele sabe disso. Fernandinho é um exemplo de homem que veio para ajudar a Anápolis. É um título bem merecido. Então, parabéns a você. E sobre a palavra, só para concluir meu pensamento, dizer, você ouviu minha entrevista, vereador? Eu não sou contra requerimento. Eu sou a favor do requerimento, que é uma arma que o vereador tem. É uma arma. É uma legitimidade. Só porque eu não uso muito requerimento, porque eu tenho uma equipe no meu gabinete, que eles vêm trabalhar todo dia, em vez de eu pedir um requerimento, eu já mando eles na secretaria. Mas eu não sou contra requerimento. Se ouviu minha entrevista, você sabe disso. É uma arma que nós temos, legitimamente, é uma arma que o vereador tem. Só porque eu acho que o requerimento é muito moroso para minhas ações. Eu sou mais de flash, vamos dizer assim. Em vez de eu trocar uma lâmpada, eu já tenho 2 pessoas lá na equipe. Sou contra o requerimento, não. Muito obrigado pela palavra.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência, ainda na discussão do requerimento, vereador Jean Carlos.
Obrigado aí. Pois é, nós 2 requerimentos aí, um deles... É, mais uma vez, vereador Paulo de Lima, nós estamos solicitando a construção do canteiro central na Avenida José de Deus, no bairro Itamaraty, para que faça ali a passarela dos pedestres, nivelamento, e que possamos ter ali um local adequado, porque os pedestres frequentemente têm que andar na rua, porque há um desnível no canteiro central, e também fica sempre refém, quando a necessidade está ali roçando. Que nós possamos fazer ali uma gramagem, nivelamento, a pista de caminhada, e aí sim, teremos um canteiro central adequado com acessibilidade para os pedestres. Também solicitando aí convocação ao secretário de saúde e ao prefeito, a convocação dos auxiliares de saúde bucal. Nós temos poucos na lista de espera, o concurso acaba dia 18 de março, e nós sabemos que tem contrato temporário, quer dizer, a necessidade existe. Inclusive, alguns dos contratos temporários são os próprios que estão aguardando a convocação. Então, nós precisamos aí a prestigiar aquele que fez o concurso público. Falta poucos dias, convocar aí mais alguns auxiliares de saúde bucal. Alguns que foram convocados saíram, então já teve a demonstração de capacidade financeira. Então, que possam contratar, convocar os próximos até o dia 18 de março, aproveitar o concurso público que foi realizado. Nós pedimos aí, porque existem locais com demanda reprimida que necessita do auxiliar de saúde bucal. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Agora sim, na sequência, Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Presidente, dentre os requerimentos encaminhados a esta casa, eu quero destacar um especialmente, onde eu solicito a esta casa uma sessão solene para nós podermos homenagearmos os 50 anos do Encontro de Casais com Cristo aqui no Brasil, o ECC. Encontro de Casais com Cristo é um serviço da Igreja Católica onde resgata famílias, resgata vidas, mas de forma especial, com objetivo especial de trazer o cristão leigo que está solto para dentro da igreja, para um serviço da igreja, para uma pastoral, para poder ser um agente pastoral. Então, quero aqui solicitar aos padres que possamos aprovar esse requerimento. Hoje nós celebraremos, no dia 1º de abril, se Deus quiser, esta sessão solene, onde nós estaremos homenageando também aos ex-coordenadores desse encontro aqui na Diocese, ex-casais diocesano, desde o resto do atual até o nosso primeiro casal diocesano do Encontro de Casais com Cristo, que ainda se encontra vivo, graças a Deus. Então, eu quero aqui, mais uma vez, enfatizar a luta pela família. Nós temos aqui o nosso ex-Papa João Paulo II, que sempre enfatizou sobre familiares, consórcio, uma luta em defesa da família, resgate dos princípios familiares, onde nós devemos, todos nós, cristãos, independente de religião, seja católico, evangélico, ou mesmo até ser religião, que possamos lutar para termos famílias fortes. Família é a menina dos olhos de Deus. E nós, todos nós, precisamos estarmos sempre juntos em defesa da família. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Os requerimentos lidos ainda estão em discussão. Com a palavra, João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu tenho um requerimento aí para a revitalização ali do PSF, do bairro JK. Estive lá com o diretor administrativo, Geraldo Lino, e mostrei para ele as deficiências que lá se encontrava, propriamente ar-condicionado, a reivindicação daqueles profissionais ali, na pessoa da Daiane, a quem eu parabenizo o trabalho que eles têm feito naquele posto. E estive lá com o Geraldo Lino, imediatamente o Geraldo fez todas as anotações. Na ocasião, o senhor presidente estava com um mato muito grande, e aí a gente resolvemos também, na pessoa do Capela, a quem eu parabenizo pelo trabalho que tem feito dentro do meio ambiente. E aí, senhor presidente, esse requerimento faz necessário porque precisa de dar uma qualidade melhor a quem busca lá o posto de saúde e principalmente a quem está trabalhando. O prefeito, juntamente com o secretário, não tem medido esforço para fazer com que todos os postos sejam revitalizados. Então, faz necessário e tenho certeza que vai ser contemplado. Senhor presidente, também parabenizando ao trabalho do Fernando Cunha, que a gente fez uma reivindicação ali na Avenida Progresso com a Paranapanema. Na realidade, meu amigo João Nogueira, lá da esquina lá, que tem um bar lá, já há muito tempo nós vinha pedindo e agora foi concretizado a instalação lá do semáforo, senhor presidente. E ocorria muito acidente, inclusive com morte, e agora vai dar mais segurança àquela comunidade, principalmente às pessoas que trafegam lá e propriamente aos motoristas. Lá já foi implantado o semáforo. Então, parabenizo o Fernando Cunha, que não tem medido esforço para dar total segurança e qualidade de vida aos condutores de nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Os requerimentos lidos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações já com o vereador Teles Júnior, pastor Elias Ferreira e Jean Carlos inscrito. Inicialmente, vereador Teles Júnior.
Presidente, quero aqui fazer um comunicado pelas comunicações. O Ederson nos lembrou, mas já estava aqui na pauta do dia para falar sobre aniversário pelas comunicações. Convidar a todos que hoje tem uma grande festa de aniversário do nosso pastor presidente, pastor Bertier Magalhães, seus 66 anos de idade. Então, com certeza, Rubinho está mandando os parabéns. E a gente acredita que é um líder que tem sido aí no meio eclesiástico, bastante honrado por Deus. E hoje estaremos ali, presidente, a partir das 19 horas, comemorando toda a comunidade assembleiana a passagem do seu aniversário. E queremos deixar esse comunicado aqui e convidar todos, quem estiver aí livre na agenda hoje, vai ali conosco honrar a convite meu, Tele Júnior, honrar ali a passagem de aniversário do nosso pastor presidente, pastor Bertier. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, eu quero aqui comunicar à nossa população, está pronto, deve passar amanhã, não deu tempo de trazer hoje, uma moção de pesar pelo falecimento do meu amigo, meu vizinho ali, há muitos anos, o senhor Michael Edson Cazé. Ele é um rapaz, 33 anos, e ele concluiu o seu curso e recebeu o diploma na UTI do Hospital Evangélico, foi notícia no estado de Goiás, né, curso de teologia, mas, infelizmente, o câncer, o tumor que atacou o seu cérebro, né, o levou para a eternidade. Mas eu creio que ele está nos braços do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele é um homem temente a Deus. Eu quero deixar aqui minha emoção de pesar à família do meu vizinho Antônio, a sua esposa e a todos eles pelo falecimento do Marco Edson. Amanhã a gente passa a emoção de pesar e o corpo está sendo velado ali na funerária, na SERP. O sepultamento será às 16 horas. E ainda em tempo, senhor presidente, amanhã estará passando aqui a moção de apelo para os nossos senadores, para o Vanderlan Cardoso, Luiz do Carmo, Jorge Cajuru e aos deputados federais, Vitor Hugo, João Campos, Rubens Ottoni, José Mário Chinari e o José Nelto, pedindo o apoio na questão da transposição da passagem desse cano condutor embaixo da BR-060. Né? E também quero aqui dar os meus parabéns ao meu presidente, o nosso presidente, pastor Bertier, pelos seus 66 anos, completa amanhã, né? Mas a festividade é hoje, a ele, a pastora Elilde, a família, e como disse aqui o meu colega Tele Júnior, convidamos a todos para estarem presentes na catedral às 19 horas, será a festividade do aniversário do nosso pastor Bertier. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Cumprimentar também o pastor Bertier pelo seu aniversário amanhã. Que Deus possa mantê-lo, né, sempre à frente aí dessa liderança da Igreja Madureira e fazendo um trabalho importante aí para a sociedade. Parabéns, pastor Bertier. Eu quero agradecer o diretor-geral da CMTT, Fernando Cunha, por atender nosso requerimento para sinalização vertical e horizontal ali no Residencial Flor do Cerrado. Né, nós solicitamos ainda no final do ano passado, ele disse que estava adequando lá para providenciar e de fato foi feito. Eu estive lá no sábado, quase praticamente todos os cruzamentos foram sinalizados e instalados as placas de pare. Né, falta agora algumas lombadas que posteriormente serão realizadas, mas agradecer em nome da população do local. E solicitando ainda, a exemplo do vereador João Feitosa, que conseguiu esse semáforo, eu continuo aguardando o meu na Quitino Bocaiúva com a Mauá. Não podemos mais esperar. Mas, de qualquer forma, agradecimentos à CMTT e à equipe de sinalização na pessoa do Marcos Júnior. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Também, presidente, quero aqui encaminhar os meus parabéns ao pastor Bertier. Que Deus possa continuar sempre abençoando a sua vida. Que ainda lhe dê muitos anos de vida, com paz, saúde, juntamente com a sua família. Em segundo lugar, senhor presidente, quero aqui cumprimentar o padre Ademir, que ontem tomou posse na paróquia de São Cristóvão. Que Deus possa direcionar a sua vida sempre e possa abençoar. Que Nossa Senhora possa passar na frente, sempre orientando em seu sacerdócio. E também cumprimentar ao padre Soares, que deixou aquela paróquia ali e foi para Caldas Novas, também que o senhor possa encontrar sempre esse entusiasmo, esse ânimo, fé, para conduzir o seu sacerdócio. Parabéns, padre Soares, parabéns, padre Ademir. Todos possam ser muito bem-vindos às suas novas funções como pároco de suas novas paróquias. Deus abençoe, que Nossa Senhora passe à frente, sempre conduzindo o sacerdócio em defesa da família, em defesa da sociedade. Meus parabéns, Deus os abençoe sempre. Fique com Deus. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Também quero cumprimentar o pastor Berthier, né, por mais um ano de vida. Pedir a Deus que continue derramando suas bênçãos na pessoa do líder eclesiástico, né, presidente da Assembleia Madureira. Dizer que todos os vereadores estão convidados, né, a participar da festa hoje lá na Assembleia Madureira. Eu solicito ao vereador Teles Júnior que represente a Câmara Municipal, né, pois nós tínhamos já feito um compromisso na noite de hoje, segunda, como vereador Teles é membro da mesa diretora, que ele faça, né, as honras da Casa do Poder Legislativo neste evento de comemoração do aniversário do líder eclesiástico, pastor Berthier. Também cumprimentar aqui os torcedores da Rubra, né? Ontem nós tivemos um clássico, Anápolis e Anapolina. Infelizmente não deu para sair com a vitória, mas o time já deu uma alavancada. Agora espero que melhore o condicionamento físico, né, e traga vitória. Registrando a presença do pastor Vilmar Silvestre no plenário também. Então quero dedicar esta sessão ordinária de hoje para o pastor Berthier, aniversariante na data de hoje. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, terça-feira, 11 de fevereiro de 2020, em horário regimental. Abraço ao Diego, do bairro JK, que nos acompanham pela Rádio Manchester, cumprimentando todos os ouvintes também. Muito obrigado.